harmonização facial. Vocês fariam?
Cara, vou te falar que teve um amigo meu que fez e não ficou ruim. Não ficou ruim.
Tem até amigos que são.
Tem até amigos que são, exatamente. Ele tinha... Ele malha, assim, né? O cara é meio um armário, assim, só que ele tinha meio cara de bebê. Aí ele fez a parada no queixo, assim, pra ficar mais quadrado. E combinou com ele, cara. Não ficou esquisito, não. Mano,
eu sempre acho estranhaça, assim. Eu toda vez que eu olho pra Anitta...
Ah, não.
Anitta.
Caraca! A Anitta tá cada vez mais ficando...
Não, mas parece... Sabe o que é? Parece aquela galera da capital dos Jogos Vorazes que toda hora eles estão diferentes, assim, sabe? Que parece que há uma exigência por parte dos artistas e pública de trazer o diferente, de chocar com um novo visual. Tanto que é muito comum artistas mudarem muito de cabelo, né, com frequência, cor do cabelo, porque aí é a nova fase, né, a nova época. A Anitta, eu tava vendo, né, a Copa do Mundo passou recente, ela aparecia nas propagandas do Mercado Livre, e eu falei assim, caraca, mas a Anitta, ela passou por uma transformação nos últimos anos, assim, muito... Tá muito diferente, assim.
Muitas vezes também.
Sim, muitas vezes.
Teve versões.
E o Vinícius Júnior? Vinícius Júnior fez aí, né? Acabou a Copa.
Tipo assim, eu não sou contra a ideia inerente da pessoa fazer...
Também não sou, não.
Esses procedimentos não pra...
Se a várias não razões, tá feliz, assim, faça.
É, exato.
Tal. Tem dinheiro, faça. É isso aí.
Mas...
Eu faria? Provavelmente não.
É.
Mas assim... Não tem gente feia, tem gente sem dinheiro, vamos ser...
Ah, realistas. Isso é verdade.
Basta olhar assim, vai no seu Google aí e coloca Cristiano Ronaldo antes da fama.
Sim, caraca, todos eles,
tem como, mano. Tipo assim, pode falar, tem a padronização da beleza, acho feio, todas as meninas são iguais, tem o narizinho, tem a boquinha, aí beleza, porque, né, a beleza está nos olhos de quem vê.
Exato.
Mas vocês viram, no tópico harmonização facial, vocês viram recente teve o... MC Daniel.
No, ele também
não foi. Não tem como falar que o cara não melhorou, pô.
É. Cara, mano. Ele ficou. O rosto ficou harmonizado. É aquela
a foto aí do
Cristiano Ronaldo. Mandei a foto do Cristiano Ronaldo.
Mandou aí, ó. Mandei a do MC Daniel. Não sei se o Juras e o Coelho tinham visto.
Eu vi.
Mas assim, não tem como, mano. Outra o cara pessoa. Era judiado, tá ligado? E agora ele tá aparecendo um modelo da Vogue.
O Vini Jr., ele até ficou mais bonito, cara, mas eu acho que ele perdeu o carisma. Eu não sei explicar.
É, eu entendo o que você tá falando.
É porque eu não vi ele falando
ele
ainda.
Ele não tá com a carinha do Vini Jr.
Ele ainda tá meio Ken da Barbie, assim, se liga? Que a galera é meio travada, assim, o queixo, o rosto retangular. E aí fica meio travado,
ele assim. Ele tá mais parecido, assim, com, sei lá, um cara de Hollywood em vez de um cara carismático. Não sei explicar, mano.
Mas é isso. Não teve aquela entrevista que a Virginia deu, que é outra que passou por diversos procedimentos também. Ela foi perguntada assim, como é namorar com alguém feio, assim? Porque você
que
sabe,
isso?
Né?
Que
você,
isso, mano? Tipo, quem perguntou isso,
mano?
Não tem
uma parada dessa aí?
Quem fez isso? Que horrível, velho.
Aí, eu acho que é o segundo nome ter ouvido que eu participo, que a gente fala da Virgínia, cara.
Olha mano.
Pior que é mesmo, teve outra. Né?
E aí ela falou assim, ó, ela namorar alguém feio, aí teve toda essa discussão, e aí ela responde, o que importa é a beleza interior.
Não! Caraca, isso levou o cara pra diretamente pra clínica estética, coitado.
Corta pra meses depois, o cara...
É foda também que a gente comenta muito dessa galera fazendo esses procedimentos, mas eles são as pessoas que exatamente trampam com a imagem mesmo, né?
Total,
sim, eles não só fazem como o público faz isso que a gente tá fazendo aqui, né? Que é sempre... ver quem tá mais bonito, quem tá mais feio. E aí,
exatamente.
E aí fala, nossa, por que é que essa pessoa tá com aquela outra pessoa?
Trazer isso paia, pro nosso ambiente aqui, que não tem nada a ver com isso. E como o Evandro falou, além de pobre é feio.
Exatamente.
Não tem nada quem a ver também. Nós
apontar o dedo pra qualquer um e falar
exato, que exato, exato.
Eu lembro, Evandro, na época da escola, tinha um amigo que ele era muito zoado de topo gigio, né? Que ele tinha...
Urilho de Japão, né?
Sim. Coitado. E aí ele, de uma época pra outra, assim, tipo assim, entrou as férias de julho, e aí em agosto ele voltou com a orelha normalzona, assim, ó, tipo... Ixi. E a gente, caraca, tu fez alguma coisa, aí eu fiz, sei o quê, e ele tava colando com super bom.
Ai, não! Ai,
mano, não, aí eu...
Coitado, mano, puta, cara, mano. O bullying.
Pra tu ver, mano, porque as... Cara, é foda isso, é foda, porque se adulto julga, imagina criança, a criança, ela não tem filtro, né? Criança, se a pessoa tem um nariz torto, alguma coisa assim, já é os piores apelidos, cara. O pessoal que usava na escola aquelas coisa nas costas, né? Aquela parada presa e ficava, saltava pra fora os ferros, assim, pra organizar a coluna, né? Pra endireitar a coluna. Vinha andando assim, a molecada fazia o som do Robocop andando, cara. Meio que como se fosse um... É que nem aparelho que a gente chamava também de boca de lata, sabe? Essas... Cara, a criança não tem filho,
não, criança não, mano. Criança é desgraçado mesmo. Quando eu era criancinha, cara, eu sempre fui narigudinho, né? E eu virava assim e as crianças abaixavam na hora do recreio.
Sacanagem! Porra, essa aí é clássica,
pô. É, porra. Fingir
que tá acabando o ar também, o cara chega, todo mundo... Eita, porra, calma aí.
É, essa meus irmãos que faziam. Essa aí era dentro de casa.
E eu era pequeno e cabeçudo, né? E aí depois eu cresci, né? Mas... Quando eu era mais jovem, assim, adolescente, eu era pequeno aí, e cabeçudo.
Hoje em dia você é grande e cabeçudo.
Exatamente. Mas a cabeça, ela acaba sendo proporcional
ao tamanho do corpo,
entendeu?
Justo.
Né? Mas quando eu era pequeno, aí lá, o pirulito entrando na sala, sabe? Assim, que eu era maguinho da cabeçuda, cabeçudo, e aí eu respondia sempre na maior violência verbal possível, né? E aí eu até já comentei aqui que teve uma vez que eu cheguei atrasado na aula, e aí tava todo mundo já copiando o que o professor tava escrevendo na lousa. Aí assim que eu entrei, assim, tipo, 10 minutos depois do começo da aula, aí entrei, aí todo mundo olha quando a porta abre, né? Todo mundo olha pra ver quem é que tá entrando. Aí ele falou assim, um cara, chegou o cabeçudo.
Ah.
E aí todo mundo, kkkkk, não sei o quê. E o professor lá na dele, copiando, nada, né, foda-se. Aí o professor olhou pra mim e falou assim, atrasado, hein? Aí eu falei, desculpa, professor. Aí eu olhei pro menino assim, é porque eu tava tirando a minha cabeça do tabaco da mãe dele ali. Aí do, né?
Comunicação muito violenta, sempre presente.
Porra. E aí, meu irmão, a galera... Eu gritando na sala e tudo, e aí o professor... Aí eu entrei e saí, né? Eu fui convidado a me retirar por ter sido grosseiro na...
Ofendido o coleguinha.
Mas nunca mais.
Cara, eu não sei se era se era clássica essa, se os meus irmãos que inventaram, mas eles cantavam pra mim, eles cantavam assim, ó. Nariz, narigão, turbina de avião, inspira, inspira, inspira sem parar, ladrão de oxigênio. Caraca, rouba todo o nosso ar.
Não, essa música eu já ouvi também. Puta que pariu.
Caralho.
Assim a gente vai criando caráter, né, cara?
Como que você não cresce com esses complexos, mano? Me diz, qual a possibilidade de você não crescer com esses complexos?
Como é que você não vira gamer, né, cara?
É. Ou influencer que faz uma rinoplastia, né?
Os dois caminhos. Uma harmonização facial.
Vou fazer uma harmonização, cara.
É porque isso antes era coisa de quem tinha dinheiro. E aí essas cirurgias, elas acabaram ficando mais acessíveis, né? E aí hoje em dia não tem mais esse negócio. Ah, ser influencer e vai ter que fazer. Não, tem uma galera que é galera comum assim no dia a dia fazendo cirurgia estética. E eu acho honestíssimo. É isso, tem que fazer mesmo. Não tá satisfeito, meu irmão? Você tem que olhar no espelho e ficar satisfeito, mano. É muito pai você não gostar de algo seu ali. E se há possibilidade de você mudar e deixar do jeito que você quer e gosta, faça. Faça, meu irmão.
Cara, mas quem trabalha com imagem vai no esteticista igual, vai no médico, pô.
Vai, exatamente. O botoxinho pra dar um... O foda do botox é que você tem que ir a cada 6 meses, né? Porque ele vence, né? Ele tem um prazo de validade. Aí você tem que ficar atualizando. Aí o cara vai que nem vai num cabeleireiro.
Parte do orçamento do mês é já dedicado a isso aí.
Não tem dentista que faz esses procedimentos?
Tem, pô. A maioria tem. É dentista mesmo.
Tem.
Nem sei se pode, mas a galera...
Não, pode. Dentista tem liberação pra fazer isso. É permitido.
A gente fala muito disso, mas, pô, o que foi aquela moda da galera mudando os dentes e deixando... parecendo a lâmpada fluorescente, cara.
Colocando aparelho na 25 de março, mano. Eu vi.
Mas ninguém me
contou. Eu vi.
Aparelho não, né? Lente.
Aparelho de dente.
Caraca.
Aparelho
caraca,
colorido, cara... pô. Na rua, é.
Na hora lá, o cara tá colocando lá as pedrinhas, os ferrinhos.
Sim, sim. Assim. Só porque a galera... O Coelho, você vai lembrar, quer ver, ó? Esses aqui, ó. Vou mandar a fotinha aí. Tá o link no post, amigo ouvinte. Que não era um aparelho pra alinhar. Era só pra ter as borrachinhas coloridas na boca.
Ah, tô ligado. Meio mandrake, né, mano?
Teve a moda. Eu vi um ser humano na rua, na 25 de março, perto do Armarinhos Fernandes, colocando essa porra aí na boca do garoto.
Maluquíssimo.
Na minha frente, mano.
Cara, com a placa, troca-se aparelho na hora.
E a gente que usou aparelho porque precisava, olhava, mano, isso aí é uma tortura, mano. Por que você tá fazendo isso com você mesmo?
O jovem, nossa, mano.
Quando você ainda botava com essas...
Não, tinha variedades de cores e estilos.
Caraca,
e...
do reggae aí, o
negócio. É.
Não, esse último
ainda bem que foi demais. Uma moda muito passageira, mas,
foi cara, mesmo.
Foram 6 meses que todos os jovens usavam isso daí, todos os adolescentes.
É, lembra daquela moda, tipo, que tinha aqueles vídeos, eu sou rolezeiro.
É essa galera aí.
É essa galera aí, é, eu lembro.
Mas nessa turma não era que usava óculos de grau sem lente? Só armação? Não,
esse aí é o Zemo, pô.
Esse aí é
do NX Zero. Do...
É.
Era mais na época do Cine e do Restart, né?
É, Restart, é isso aí.
Usava lente sem... usava só armação, cara, sem... Mas aí não é... É só visual, né?
Aí é moda.
Não, mas é estético. É moda, tudo acaba sendo estético.
Tudo acaba sendo estético.
Isso que eu ia falar. Idealmente, as pessoas... A gente não devia se importar com o que o outro fala. Ou acha do nosso corpo. Mas não tem como. Ninguém
é tão... Mas o olhar julgador das pessoas é destruidor às vezes, sabe? Então, a gente já cresce desde criança complexado, mano, com as coisas. Lembra do... Assistindo o filme do Michael Jackson, né? Mano, o que o pai dele fazia com ele causou um monte de transtorno de imagem, mano, dele. Tanto que ele fez 1 milhão de cirurgias no nariz.
Sim.
Porque ele não ficava satisfeito, mano. Porque o pai dele zoava o nariz dele toda hora, mano. Toda hora.
É, coitado.
E aí ele
sofreu.
Você fica complexado, não tem como, mano. As coisas que acontecem na sua infância, você carrega por muitos anos. É foda isso. E você acaba tendo que resolver só na vida adulta mesmo. Porque quando você é criança, você não tem o que fazer.
É, se resolver, né? Não tem jeito. Cara, mas assim, tem... também, às vezes, um ponto de virada, não isso quando é criança e tal, mas do olhar de julgamento, que dá a volta completa e fica maneiro. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu costumo sempre nos eventos e tal, parte do meu trabalho, eu faço apresentação de palco, né? Então, a gente precisa de umas roupas meio extravagantes, eu sempre tenho umas... MC Coelho, é. Eu sempre tenho umas calças bem coloridas, umas paradas assim. Eu gosto de usar essas roupas. É, umas correntes.
Temos acessórios.
Só que assim, quando eu uso essas roupas em São Paulo, de boa. Agora, quando eu uso no Rio de Janeiro, o pessoal olha pra mim como se eu fosse um alienígena. Eu sou muito alienígena aqui andando no Rio de Janeiro. Só que eu não ligo. Eu gosto. É como eu gosto de me vestir, então eu não tô nem aí. É, sei lá, eu acho legal.
É, dependendo do local, né? Tem locais que são mais receptíveis, né? Acho que São Paulo é um local muito específico porque tem muita gente diferente, né?
Sim. É, sim, muito.
Esse olhar julgador, ele é menor. Todas as regiões
do país.
Tanto que você, quando você pega um metrô lá em São Paulo, você vê a diversidade de pessoas e tá todo mundo, é isso aí, mano, né?
É.
Ninguém fica olhando demais e não sei o quê, porque já não é mais tão estranho, né?
É.
Mas em outros lugares que a turma não tá tão acostumada, assim...
No Rio de Janeiro, se você não tiver com camiseta de time, short, chinelo, você já é esquisito.
O cara calça um tênis e já é julgado, cara. Hein, Felipe? Tu faria algum procedimento estético, Felipe?
Cara, não sei, assim, talvez algo... Hoje em dia eu não sinto necessidade, não. Apesar de, com um ano de bar aí, as rugas já cresceram pra caralho.
É isso, é.
Mas, assim, esses...
Uma aplicaçãozinha de Botox ali no cantinho pra dar uma...
Talvez, se tiver com a autoestima muito lá embaixo, eu não acho uma coisa do último... horrorosa, não, assim. E como você falou, hoje em dia é muito mais acessível essas paradas também, né?
Sim, a época do...
Mas também tem a parada.
Silicone.
Quando você começa...
Silicone é um negócio de artista, né?
Quando você começa, você também diz que não pode mais parar, né? Você tem que meio que...
É, Botox você tem que fazer.
Seguir fazendo. Então talvez...
Com frequência, senão ele sai, né?
Ah, o que eu faço todo dia é skincare.
Isso é bom.
Vocês não fazem, não? Eu faço todo
dia. Eu faço skincare, rapaz. Muitos
todo dia é forte. Eu faço segunda,
serum,
quarta e sexta. É, o serumzinho, hidratante e protetor solar. Todo dia.
É, rapaz.
Eu passo um creme mesmo.
Eu sou zoado assim. Aqui, porque eu uso protetor solar.
É, tem que usar.
De fazer de gravação, porque minhas luzes são muito fortes.
Aqui. Mas eu uso em casa, justamente pelo mesmo motivo. Eu uso aquele que ele não é transparente, né? Ele tem uma corzinha assim, que ele protege mais contra a luz branca. A gente tem muita luz de estúdio, né, cara?
É, tem uns que tem uns primezinhos nele, né? Que aí ele já é tipo o teu celular e ele é uma proto-maquiagem, assim, né? Aí às vezes você tem que passar alguma coisa pra tirar um pouco do brilho e tudo. Mas quem faz gravação tem que cuidar desse rolê, senão você se arrebenta inteiro, mano.
Pô, me ensina essa parada aí do brilho que minha cara fica toda brilhosa, cara. Não sei tirar.
Eu fui pro dermatologista, Coelho, e aí a dermatologista falou assim, cara, sua pele tá queimada. Tá queimada. Parece que você tá o dia inteiro no sol, na praia. Eu falei, eu tenho umas luzes muito fortes. Aí ele falou, cara, você tem que usar protetor solar, não tem jeito. Se você grava todo dia, use protetor solar todo dia. Porque as luzes, essas luzes são... O cara pensa, né? A luz de LED, não, é... Mas a luz de LED aqui, essas... É, o gato é forte pra caralho essa luz, mano. O meu ambiente, ele é escuro. É naturalmente escuro aqui, meu escritório, né? Porque eu faço o estúdio. Ele é escuro pra caramba, pra quê? Pra qualquer período do dia, ele tá a mesma luz. Eu não tenho variação, ah, porque tá de dia, ele tá iluminado de um jeito e a noite tá... Não, é, se eu tiver 7 da manhã, vai estar desse de um jeito e meia-noite vai estar do mesmo jeito, assim, a minha iluminação. Então, pra isso eu tenho que preservar as luzes, né? E aí são luzes mais fortes e tudo. E aí, meu irmão, eu fico com a pele queimada, é isso. Eu tenho que usar protetor solar por isso. Então, eu achava... A gente é criado, né? A gente cresce achando que isso é frescura e tudo. E por muito tempo que esse cuidado quem tinha que fazer é a mulher. Porque o macho não faz isso, né? E é uma frescura do caralho, né? Porque, no fim, é só um cuidado, né? O cara não quer envelhecer bem? Envelhecer bem, você tem que se cuidar. Exatamente. Por isso que você vê as mulheres de 40 anos com a pele perfeita, o cara de 40 anos parecendo um maracujá, cara.
Na questão da pele, tem coisas de saúde mesmo, né? Não quero prazer.
Câncer de pele que tá dando aos montes aí,
beber,
né?
Água, a turma não bebe água, mano.
Beber água. Cara, eu descobri isso, cara. Eu descobri que você beber água é melhor do que você passar creme na cara.
Sim.
Que nem adianta você passar creme na cara se você não beber água, pô. E engraçado que antes, cara, uns anos atrás, o pessoal chamava quem passava creme na cara, etc, de metrosexual, né?
Metros, caraca, mano.
Lembra disso?
É o David Beckham que era o
maior de todos. Propaganda
da metrosexualidade.
É,
são homens héteros,
mas que Ronaldo.
Se cuidam.
É.
O cara não pode se cuidar, né, mano? Que loucura isso, né, mano?
Agora pode.
Não, hoje em dia já não é mais absurdo, né? Hoje em dia você tem muitos cuidados masculinos, né? Cuidado pra cabelo. A gente sabe que a calvície, ela é a impotência do novo milênio aí, né? E aí...
Eu tenho medo, hein?
A galera tem vários processos aí, tipo essa manual da vida, né? Inclusive, mentira, não tem como. Da galera pra cuidar do cabelo, né? E melhorar a sua... Fazer essas cirurgias de implante capilar que a gente... Antes era um negócio muito distante e hoje tá muito próximo, assim,
sabe? Eu faço cuidado preventivo pra calvície, que eu tenho medo de ficar calvo. Eu não quero ficar.
Então.
Eu passo...
E tu tem uma cabeleira, né?
Eu tenho a cabeleira, mas eu passo paradinha nas raízes, assim, pra fortalecer. Porque eu descobri que não é o cabelo cair. Ele vai meio que enfraquecendo, ficando fininho.
Isso.
E aí eu passo pra poder não ficar fininho, tá ligado? Eu passo.
Tem uns remédios aí pra quem, por exemplo, tá bem na moda as canetas emagrecedoras, né?
Monjaro,
e até esse nome é meio estranho, porque o monja, esse tipo monja, são remédios muito importantes para combate contra a diabetes.
Diabetes,
né?
Meu pai toma uma variante dessa aí, meu pai tem diabetes.
Então.
É engraçado falar de caneta emagrecedora quando realmente não é sobre isso, né?
O remédio. Não é sobre isso, mas é usado pelas pessoas para isso. E aí o que é que acontece com muitas pessoas que usam? O cabelo começa a enfraquecer, porque você passa a se alimentar menos, né? Você vai perdendo a fome, né? Aí você deixa de comer coisas que são importantes para o fortalecimento do cabelo e tudo. E aí você começa a ter queda de cabelo e para de crescer. E aí tem vitaminas específicas. Eu vi o Cariani fazendo propaganda disso um dia desse. Ele disse assim, ó, você que tá tomando a caneta aí, tem aqui uma vitamina para fortalecer seu couro cabeludo e você... Porque todo mundo elogia meus cabelos aqui... Tem ninguém elogiando o cabelo.
Ataque de oportunidade também, hein, mesmo.
O cara tá nessa. E aí, é muito comum a galera que toma testosterona. E aí, às vezes tem queda de cabelo também. Tem uns cuidados que você precisa... Não é precisa, né? Mas é importante.
Caraca,
você ter...
Caraca, é por isso que...
Põe da sua saúde mesmo, né?
A quantidade de careca bombado é enorme?
É altíssima.
Então, caraca, por causa disso, não sabia, mano.
É isso, a queda de cabelo é uma... É tipo assim, o cara não é careca de sacanagem, sabe? Às vezes tem gente que só quer raspar a cabeça mesmo. E outros...
Não, mas essa galera do Monjaré é porque perde peso muito rápido, pô.
Perde peso muito rápido. É você enfraquece o corpo, né?
Seria das contas, com outra, né? Dieta também aconteceria a mesma coisa. Se a pessoa perder peso, muito peso, em questão de 2-4 meses, o corpo vai começar a cobrar de outro
jeito. Por isso que fala, Evandro, que você tem que ir progredindo, né? No,
a galera da bariátrica dosagem, também, né? Acontece a mesma coisa.
bariátrica acontece muito assim.
O antes e depois
você percebe, da bariátrica... A pessoa ela fica com os olhos fundos, né? E começa a cair cabelo. Então, assim, eu acho curioso porque de uns tempos pra cá, e aí falando assim, são quatro homens aqui, né? Existe todo um cuidado masculino que não sentia 20 anos atrás. Pega ali, começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Você falar desses assuntos assim, é, diz, não, é nada a ver, tá viado, é, sempre tinha esses papos assim, sabe?
Sim, muito. Sim.
E o cara, a pessoa só quer se cuidar, caralho, né? Que loucura é essa, mano? Que... E aí vem os metrosexuais, que era, mano, o metrosexual era a pessoa que passava shampoo, caralho. A galera usa shampoo e hidratante.
Não, tem um pouco cabelo. Do nosso velho e bom amigo capitalismo. Criou esse mercado pra vender produtos pra, direcionados ao público masculino. E antigamente era assim, porra, o cara ali não tem barba. Ó, não tem barba, e é isso. Ninguém ia pensar em que existe um tratamento, existe um produto, existe alguma coisa que pode se fazer pra estimular o crescimento da barba, tá ligado?
Mas tem até hoje, Evandro, porque saiu aquela entrevista lá do Rafinha, enquanto falava assim, olha aí como eram os jogadores antigamente. Os caras nem desodorante usavam. Aí... Corta pro Rafinha, eu tenho um kit aqui pra barba, um kit pro cabelo, um kit pra pele, um kit de perfumes, não sei o que. O cara faz manicure e aí não. Fala assim, olha essa geração. Ainda... Caraca, mano, a geração que tá se cuidando, cara. Que o cara não pode se cuidar, é isso? É que loucura é essa.
Não, mas a crítica do Rafinha é porque ele é ruim comparado aos caras antigamente.
Sim.
Ele se cuida.
Não, e que diz que vai meter a porrada em todo mundo e no fim só, né, exato. Não fez porra nenhuma, né?
Eu acho que tudo gira em torno de pegar mulher, cara. Quando as mulheres começaram a gostar dos K-popers, aí os caras começaram a... Ah, peraí, vou querer ficar igual K-popper. Eu acho que é isso. Aí normalizou.
Mano, coelho, uma coisa é o cara, tipo... O cara fazer pedicure, manicure, a depilação, não sei o quê. Outra coisa é o cara achar que é frescura a pessoa usar perfume, mano. Perfume!
Aí é demais, pô.
O cara nem desodorante usa, não. Tem que ser o cheiro. Tem que ser o cheiro natural. Cheiro do macho.
Mas hoje em dia nem antigamente. Pensa assim, não, mano. Tem?
Tem muita gente aí que não gosta de usar perfume. É, nenhum tipo de cheiro, não, tá?
Aí é doideira.
Nunca fui no evento de otaku, não, cara?
Gambazinho, não, faz muito tempo que eu não vou. Coelho que tá lá todo dia.
Coelho sabe disso, hein,
eu
Coelho?
Eu sei bem, cara, eu sei bem.
Já teve nem muitos desses eventos.
Cara, eu acho sei honestíssimo. O que acontece, cara.
Honestíssimo.
O quê? Não. O cara ser um otaku
você,
pedido?
Não, eu não completei isso. Eu não completei a frase. Tipo, você se cuidar. Eu acho honestíssimo
tá.
Você
se cuidar.
Sim.
Sim, Coelho, tu pegou o quê?
Não, cara, não, eu entendi o que você falou, mas é verdade, tem uma coisa com um cheirinho ali que não dá pra entender.
É, você vai pra um evento assim, mano, você sabe que você vai ficar suado.
Então, gente, eu acho, por exemplo, que é isso.
Fica suado e... Eu se ficar suado, eu fico fedorento. É, eu vou mundo, feder.
Né? Menos japonês.
Não, porque tem gente que fica suado e não fede, né? Tem gente que nem sua, né? Mas eu se ficar assim, eu ando... Eu tenho um kitzinho, eu boto um desodorante e um perfumezinho dentro da minha mochila, entendeu?
Eu ando. Deixo também,
lá, sempre. Porque aí você vai lá no banheiro e dá um, né? Você usa um lencinho umedecido pra dar uma passada. Do
rolon?
Ou um subaco, sim. Mano, um rolonzinho.
Hoje eu uso um rolon também. É impossível pra mim tomar banho e não passar.
Então, parece que não faz... Parece que é que nem acordar e não escovar os dentes, né?
É.
Parece meio automático, né, o negócio, né?
Caraca, é muito, muito... Uma vez eu fui na academia e esqueci. Eu fui no mercado na hora e comprei.
Eu já fiz isso também.
Pra não ficar, sei lá, 15 minutos sem passar, porque era só eu voltar pra casa e passar, tá ligado?
Eu tenho dentro do carro, Ivan.
Mas
dentro
do carro eu tenho lá. É uma boa ideia, talvez.
No porta-luvas eu tenho um kitzinho lá, tanto de perfume e desodorante, como de remédio. Tipo assim, aqueles remédiozinhos...
Dor de cabeça.
Que é necessário ter, tipo um Dorflex da vida, sabe? Uhum. Alguma coisa pra dor de barriga, sei lá, um Luftal, uma parada dessa assim. Deixa lá no carro. E aí tá nos rolês e tudo, pra você não ficar indisposto e querer ir embora e tudo, você tem lá uma forma de você se resolver, né?
Eu sou preparado também, cara. Eu ando em toda, minha mochila, no meu carro, sempre tenho, né? Eu tava agora no Chile com uns amigos meus e, cara, é engraçado, porque toda vez que alguém precisava de alguma coisa, vinha pedir pra mim. Ah, alguém tem remédio, não sei o quê. Ah, pede pro Coelho. Ah, acabou o desodorante, não sei o quê. Ah, o Coelho tem... O
cara virou a farmácia.
Exatamente, meus amigos já sabem, cara.
Mas as pessoas estão preparadas. Se fosse em outra época, isso era frescura. Mas eu fico puto com isso, mano. Frescura é foda. O cara se precaver com as situações é frescura. Não, o macho tem que ficar com dor de cabeça. O cara prefere sofrer. Mas vocês sabem, mano, temos quatro homens aqui que a gente enrolava pra ir ao médico. A gente, tipo, dor de dente. cara tá com dor de dente, o cara passa três meses tomando Evandro, e...
Ele tá falando no passado, Evandro. Eu não sei se é no passado isso aí não, cara.
Não, o meu irmão é médico. Felizmente, meu irmão é médico. Eu tenho uma amiga, muito amiga, que é médica também. Então,
Pô, eu dei uma enrolada aí.
É um WhatsApp e eu já tiro umas dúvidas, pelo menos.
Não, eu sou enrolado pra caralho, igual o Jorginho tá falando aí.
Então, o cara tá lá com o dente fudido, o cara tá lá tomando nimesulida, tá tomando um remedinho ali.
Até esse negócio, tipo, de uma dor e não tomar o remédio, por sei lá por quê, não é nem tipo...
É do lado direito da boca, e aí você fica mastigando sempre do lado esquerdo. Aí o cara espera fuder o lado esquerdo inteiro.
É, ficar todo doendo.
Pra ir. Aí não tem como não ir, né? E é, acontece, mano. Acontece. E é tudo por não querer se cuidar, sabe? E achar que vai passar. Que nem era quando a gente dava problema no computador, você, putz, o computador travou aqui, não tá funcionando. Aí você acordava no dia seguinte, ligava ele e tava funcionando. Aí você fala, pô, talvez o computador precisasse dormir.
Caralho.
Descanso. Porque às vezes magicamente resolvia alguns problemas, não sei porquê, né, do nada. Opa, voltou a funcionar, o que aconteceu aqui? Aí você esquecia que era tipo assim, com o videogame. Ah, o videogame esquentando pra caralho, aí ele parava de funcionar. Quando ele esfriava, ele voltava a funcionar. E acontecia algumas vezes.
Ou contrário, então... né? Coisas que precisam esquentar pra funcionar.
Exato, exatamente.
Fica lá mó tempão, aí do nada funciona porque esquentou e, sei lá, o motor funcionou melhor.
Uma coisa que a gente precisava esfriar pra voltar a funcionar é pilha. Acabou a pilha, bota no congelador que volta a funcionar. Mesmo.
Caraca, eu não sabia disso.
Não, apesar de não ser... Mas não era sobre ela esfriar, né? Eu acho. Tinha alguma coisa a ver com a reação química da pilha lá.
Não sei, eu botava na geladeira.
Mas funcionava mesmo.
Até hoje eu uso pilha aqui. Eu tenho várias coisas minhas que usam pilha. Meu mouse, por exemplo. O mouse que eu uso aqui, ele é com pilha. Ele não é bateria.
Eu também, meu controle do Xbox, por exemplo.
Porra, eu nunca mais... Eu fiz uma coisa esses meses atrás aí que eu nunca tinha pensado. Meus videogames hoje estão no meu quarto mesmo, tá no meu escritório. E aí, bem do lado da minha cama, eu tô na tomada. E aí eu simplesmente botei um cabo USB nessa tomada e ligo no controle. Ele não precisa ficar ligado no videogame carregando, né?
Não acaba nunca mais.
Então ele fica pra sempre nos cabos agora, foda-se, do Xbox, por exemplo. Eu não tenho mais... Eu não boto pilha. Eu deixo ele no cabo do lado da minha cama, eu jogo deitado na cama mesmo, o Xbox... Então, assim, eu nunca mais uso pilha, eu uso o cabo direto nele, sem nada lá dentro.
Voltou pra época do Super Nintendo.
Mas é um cabo que tá, tipo, do meu lado, tá ligado? O videogame tá lá longe, na outra ponta do quarto.
Não atrapalha, né?
Porque eu não preciso preocupar nunca mais com essa parada da pilha.
É a volta ao analógico, Evandro, porque agora tá nisso, né? É fotografia. Você sai com seus amigos de noite, pô, se pegar o celular pra poder tirar foto, já acha ruim. Pô, tá pegando o celular no meio da festa,
cadê não? Cadê a CyberShot?
É, aí você pega aquelas câmeras que você tira foto e você consegue ver só depois. As
polaroidzinha.
Polaroid, e eu vou te falar, isso é uma parada que eu acho legal pra caramba, cara. Gosto
disso. Tenho
feito isso, inclusive. Tô com uma câmerazinha aqui comigo agora, cara.
Eu tenho aquela Instax. Analógica. Eu tenho aquela Instax que faz aquelas polaroidzinhas. E aí você compra... hoje tá cada vez mais cara, né? Ela, e aí você compra as pequenininhas, você tira foto. Aí deixa de lembrança até pra turma, sim, assim, sabe? Cada um guarda, botar na geladeira, sei lá.
É legal, cara, mesmo. É muito, muito melhor, porque daí você tira, aí todo mundo quer olhar, aí já quer postar, aí, putz, já saiu do rolê. Tem que ter um retorno ao analógico aí também. O vinil também
Eu tenho, coleciono vinil.
É?
Sou colecionador de vinil.
Muito legal.
Inclusive, quem é membro...
Minha coleção é muito melhor do que a do Felipe.
Já vamos fazer propaganda aí, juros, no nosso YouTube. Quem é membro tem o quê no acesso de membros do nosso canal do YouTube?
Tem vídeos exclusivos e tem coisas muito pessoais. Por exemplo, eu fiz sobre a minha coleção de vinis, a rinha de vinil. Porque a gente tava conversando um dia, o Felipe, não, eu tenho alguns aqui, são melhores.
Não falei nada disso.
Felipe nunca falou isso, um dia bom demais.
E aí eu falei assim, pronto, beleza, vou fazer um vídeo aqui com os meus 20 melhores vinis daquele momento, né? Porque música é aquela parada, tem um momento que a gente escuta muito mais algumas músicas, e aí tem outras que você meio que redescobre os discos com o passar do tempo, e aí você passa a gostar mais. E aí no momento eu fiz... escolhi 20 vinis, eu tenho uns 100 vinis, mais ou menos, sei lá, um pouquinho menos. E escolhi 20, assim, aí eu coloquei lá. E aí, se você for membro lá do nosso YouTube, cara, o membro e o assinante do bônus aqui do 99 Vidas, no fim, serve pra fortalecer o nosso projeto, é isso aí. Você pode assinar, que a gente vai ficar muito feliz, porque você fortalece muito a gente. E aí o Felipe ficou de fazer, hein, Felipe?
Parei, o meu próximo...
Então já saiu? Se for semana que vem?
Não, o meu não é o próximo, não.
Não, tem o meu e o do Bruno ainda.
É, calma.
Ele jogou uma semana pra frente, né?
É verdade, verdade.
O meu, que era pra ser o depois, já saiu, na verdade.
Exato. Então, dependendo da época que você...
Vai sair aí,
ouvindo isso daqui.
Isso, né? Aí. Em breve chegará.
Mas aí o Felipe já mostrou o bar, Felipe fez vários vídeos que deu muito azar pra gente na Copa do Mundo.
Que azar!
Felipe é frio do caralho.
Eu gravei uma vitória contundente do Brasil. Eu acertei o placar ainda.
Verdade.
Esses são aqueles que vocês fazem uns cortes, às vezes, com vídeo?
Esses não, são é que a gente da nossa tá live. Toda quarta-feira a gente tá fazendo uma live, né, de umas 3, 4 horinhas aí, e aí... 4 horinhas, né, como se fosse algo, né, pouco.
Pouco,
né,
é.
Mas aí é dele a gente gera os vídeos, né?
Sim, sim, sim.
Só que dentro do nosso YouTube agora tem uma área exclusiva pra membros, que a gente faz vídeos que são
exclusivos,
específicos pra quem assina lá, né? O Evandro, por exemplo, fez um muito maneiro, que é mostrando como são feitas as thumbs do canal do 99 Vidas. E, cara, a galera não tem noção, mano. Pensa que é uma bobagem, mas é o... Cara, existe todo um
não, pensamento. Não, e o meu próximo ali, está... Inclusive, gravei quase agora a nossa tela aqui, a nossa conversa deste momento. Eu estou fazendo um bastidor de como é uma semana gravando 99 Vidas.
Ah, olha aí, muito bom.
Gravei segunda-feira, gravei hoje e vou gravar
sexta. Não falou nada.
Sabe o que foi que eu fiz com ele? Eu fiz um vídeo também para membro lá do YouTube do 99, que foi eu visitando os locais
como
onde eram... As locadoras que eu jogava quando criança.
Putz, que legal,
então, cara. Eu visitei os locais onde era a Dona Graça, o Seu Roberto. E, obviamente, não existem mais, né, do Seu Roberto.
Não existe a locadora, né? O local existe.
Não existe a locadora. Mas é muito foda porque tem um momento que eu tô lá olhando e eu tô vendo a locadora, só que não existe mais, não tem nem entrada. Isso é uma parede. Mas na minha memória, tá cristalina a locadora, assim, sabe? Eu acho muito foda, é... São momentos de revisitar, assim, e aí quem assina lá tem acesso a esse tipo de conteúdo. É bem maneiro, assim.
Pô, que legal, mano.
É a forma da gente se conectar com o nosso público aí. E, de certa forma, poder oferecer algo, né? Em troca, né? Essa parte de membros, o próprio bônus que a gente faz toda semana aí. É um podcast a mais, assim, pra quem quer fortalecer o trabalho de internet. Tu sabe, né, Coelho? Coelho, né, lógico, tá muito lógico. Tempo trabalhando na internet. E a gente sabe que... Antes a gente falava assim, a gente vive de publicidade. Infelizmente não dá pra viver só de publicidade hoje em dia, porque nem tem publicidade suficiente pra todo mundo que produz conteúdo na internet.
Não é só isso não, cara. A publicidade, ela não te dá estabilidade, cara. Todo mundo precisa de estabilidade na vida, cara. Pra você poder fazer planos, pra você poder pagar equipe, né? E a publicidade, sim, ela vai e vem, né? O que dá estabilidade pra gente é empreender. E o nosso próprio público chegar junto, né, mano?
Exato. Exatamente, então é uma coisa que a gente... Eu fico muito mais feliz de viver da gente produzir o nosso conteúdo e o nosso próprio público financiar o projeto do que depender de publicidade, assim.
Sim, com certeza.
Depender de publicidade não dá estabilidade pra nada, assim. Ainda mais hoje em dia, né? Sabendo que tem tanta gente produzindo conteúdo, eu fico imaginando uma agência de publicidade. Ela fala assim, eu quero investir na área de videogame. Aí o cara olha lá e tem 200 podcasts videogames. Tem 300 pessoas que fazem canais no YouTube de vídeo. Como é que escolhe? Você tem que ter os contatos, né? Você tem que fazer as... Tem que estar sempre fazendo network.
Estamos
tem que
trabalhando nosso Media Kit, inclusive, hein? Fique ligadinho.
Olha aí.
Em breve, nas melhores livrarias.
Vou contratar, hein? Vou contratar pra divulgar o
Nintendo Barato. Contrata a gente lá. Pra divulgar lá os paradas do seu estúdio lá, o Coelho.
Ah, da Nuntius. A gente ainda não tem dinheiro pra isso. Mas o Nintendo Barato a gente consegue.
Manda um ASCII.
O lance da Nuntius tá bem legal, cara. Tipo, é porque a gente tem pouco mais de um ano. A gente tá aparecendo em vários lugares aí, parece que tá mais tempo, mas não, cara, só tem um ano que a gente tá com a Nuntius, tá ligado? E tá indo bem, graças a Deus, só que a gente
Nuntius,
tem
Nuntius Games, né? Nuntius,
isso. Né? N-U-N, Nuntius.
Nuntius.
É um nome em latim que significa mensageiro. A gente é passar a mensagem dos jogos brasileiros pro mundo.
Aí tu faz parte lá, tu é um
dos das sócios. Cabeças. Sim, exatamente. Sou sócio fundador.
É o quê? Uma desenvolvedora? É uma distribuidora de jogos?
É uma publisher, uma publicadora. Uma
publisher.
Exatamente. É. A gente pega os jogos e a gente publica. A gente não lança muitos jogos. Mas
vocês desenvolvem?
Não, não, mas o nosso sócio fundador também, que é o Johnny, ele tem uma desenvolvedora chamada Statera, que é quem fez o Pocket Bravery, exato, que foi o primeiro jogo 100% brasileiro a ser indicado ao The Game Awards. Na verdade, ele é que levantou assim, a ideia de fazer anúncios justamente pelas experiências que ele teve publicando os jogos dele, entendeu?
Maneiro.
Então, agora o próximo jogo da Stater é o Garden Souls, que ele é um Souls-like ali com plantinhas, tá? Top demais o jogo. Bem legal.
Olha aí. Coelho que divulga muitas vezes, todo ano, o evento da Killbyte, né?
Sim,
Killbyte, que é desenvolvedora dos 99 vidas, né?
Sim, cara, e assim, todo lançamento da Killbyte também, eu sempre dou o maior destaque lá no meu canal. Eu sou muito fã da Killbyte aí há muitos anos, cara. Os caras são extremamente importantes pro mercado nacional, cara. Eu sempre falei isso. Acho que desde que eu tenho canal, eu falo da Killbyte, que eu conheço eles há muitos anos.
Aí.
E ó, vai fazer 10 anos ano que vem, hein? Ah, tá louco, 10 anos na internet já.
10 anos do teu canal?
É. E olha que...
Caraca.
Eu lembro, eu na faculdade ouvindo vocês, cara.
E a gente completou 16 anos, 16 anos. Em 2026.
Pô, massa demais.
A gente te carregou no colo, Coelho?
Me carregaram no colo, cara. No colinho. Deram tapinha na minha bundinha.
Uma das coisas que eu me incomodava, que eu não tinha, que a ajuda estética me ajudou, graças à indicação do Gabriel que gravava mosqueteiros lá comigo, foi durante um período usar minoxidil. Que isso fez desenvolver minha barba muito fodamente. E hoje em dia eu sou muito satisfeito com a barbinha que eu tenho. E aí o Kevin mandou, nesse momento vai estar na postagem do Cash aí, uma foto que deve ser, mano, de 2012, 2013.
O load!
Da época da camiseta verde, exatamente. Da época da camiseta verde do 99.
O Bruno tá com a da locadora,
então. Tem eu, o Bruno e o Load. E nesse dia é o dia de uma clássica história do Load que ele já contou muitas vezes por aí. Que foi o dia que eu fiquei puto, que a gente ganhou o cachê e o Load não, mano.
E ele não.
Que merda,
e aí, cara, eu comi a mente dele falando, Load, nunca faça isso. Os caras te chamou aqui é porque você tem público e você não pode fazer nada de graça. E aí ele conta que ele aprendeu muito aquele dia, tererel, tá ligado? Load foi nessa salinha aí, essa história do cachê. Que o cara entrou, deu um envelopinho pra mim, deu um envelopinho pro Bruno e deu dois tapinhas nas costas do Load e foi embora.
É, mano, bizarro. Essa história do Load é uma história canônica de praticamente todo mundo que trabalha com
foda,
internet.
É foda, mano. Eu fiquei
porque muito no começo, a gente topa qualquer evento e de graça porque você quer aparecer, né? Você quer ter a oportunidade de estar nos lugares e tudo. E você, se tiver um coffee breakzinho, você já tá...
Exatamente.
Já tá satisfeito, né?
É que eu e o Bruno, como a gente era de São Paulo, os caras queriam negros do 99 Vidas na época, e não tinha como, né? Vai chamar o Jurandir em Fortaleza, o Wiz no Canadá. Então, antes desse dia, eu e o Bruno já tínhamos ido em outras. E aí, esse dia, o cara chamou... Era longe pra caralho, mano, de casa. Tipo, no Taboão, numa faculdade. E aí, o que fez eu pedir cachê não foi a gente se achar estrela, nem famoso, nem nada. Foi o fato do evento ser cobrado. Aí eu fiquei, porra, o cara tá cobrando ingresso e eu vou de graça? Que loucura é essa?
Essa sempre foi a minha regra.
Então, e aí, se fosse, porra, num Sesc, numa parada de graça, provavelmente eu nem teria cobrado. Sim. E era, tipo assim, um valor simbólico, 150, 200 reais na época, sabe? Era, sei lá, pra cobrir uma parte da gasolina, comer o lanche e pagar estacionamento, que chegou lá nem tinha estacionamento também. Não era uma grana do caramba. Mano, foi muito foda a cena. O cara entrou, agradeceu a gente, foi foda. Lotou a palestrinha que a gente deu lá. E aí o cara deu R$0 pro Load, mano. Eu fiquei, que porra é essa? E o Load já era conhecido como o maior canal de quadrinhos do YouTube brasileiro.
Sim, ele tinha aparecido na TV, né?
Ele tinha aparecido na SPTV, né? Exato. Caralho. Então assim, se o cara chamou, mano, fica até a dica aí, a gente comentou que tem muita gente fazendo conteúdo hoje em dia, é porque você tem alguma relevância, é porque ele vê alguma coisa no seu público.
É.
Não sei o que, que ele vai te dar, mas ele tem que te dar alguma coisa. Não tem sentido você sair da sua casa e ir lá divulgar a parada dele nas suas redes... E sai de graça.
Eu sei que no começo você acaba topando, né? Porque você quer estar nos eventos, né? É que no começo a gente quer ser inserido no meio. E aí você topa algumas coisas que são meio furadas, assim. Inclusive participar de eventos que você sabe que a galera tá enchendo o cu de dinheiro e você não tá ganhando nada. Mas chega um momento de ruptura. Sempre chega um momento de ruptura que você fala assim... Caraca, mano, não faz sentido. A minha regra particular. A minha regra particular hoje é não ir em nenhum evento. Eu já não. Essa parte de eventos eu já meio que.
Chega uma hora, cara, que a parada começa a te atrapalhar um pouco, porque você já tem o seu fluxo de trabalho, aí surge um evento.
Exatamente.
E o evento você sabe que você não vai conseguir fazer as coisas que você tem que fazer, porque você vai parar pra ir pro evento. E você ainda vai ficar doente depois, provavelmente.
Então, que é o dia inteiro, às vezes é calor, frio.
Muita gente, né? Muita coisa. Geralmente, num ambiente desse, um tá doente, todo mundo vai ficando doente.
É. Fortaleza, São Paulo são 3 horas de avião, mas a gente sabe que não são só 3 horas de distância, né? Tem toda uma preparação pra ir, tem preparação pra chegar no local, pra fazer o evento, depois voltar.
Não, perdeu... Jurandir, viajou de avião, perdeu o dia. Não existe essa de 3 horas.
É, não existe
Eu tô do lado do Felipe. Se eu for pra BH de avião, o meu dia vai ser ir para BH. Porque você tem que se arrumar, ir pro aeroporto.
É, em São Paulo eu fiz muito bate-volta de sair pela manhã e voltar à noite. E no dia seguinte eu tava podre. Tipo assim, eu não existia. E aí eu sempre tinha que... Eu sempre preciso de um ou dois dias pós-viagem pra voltar pro meu ritmo, sabe? E aí, né, depois de... Cara, eu já tenho 22 anos de trabalho de internet e tudo. Então, essa fase dos eventos meio que ficou um pouco pra trás. Ainda topo fazer algumas coisas, principalmente se tiver os meus amigos envolvidos. Se tiver meus amigos envolvidos, existe uma chance grande de eu participar. Agora, ir pra um evento... Ai, vem um evento de anime e aí vai estar uma galera que eu não conheço, eu não topo mais ir assim. Eu quero estar com meus amigos porque eu não tenho muita chance de encontrar meus amigos.
Sim, é exato.
Sabe? E aí, os eventos, por exemplo, a CCXP no final do ano, ela é uma oportunidade pra mim de ir todo ano e eu vou principalmente pra encontrar meus amigos e a galera que curte o meu trabalho. Às vezes rolam ações, né, publicitárias pra fazer nos stands e tudo, e aí casa por eu estar lá. Mas normalmente eu vou pra encontrar meus amigos e ver a galera. Não tenho outro objetivo além disso, não. Porque é foda. Fortaleza é muito distante, né, dos eventos aí. Eu vejo o Coelho, assim, fazendo um monte de evento em São Paulo, no Rio.
É, eu não paro,
mano. Eu fico com uma certa invejinha, assim, sabe? Porque tá sempre a galera dele ali, sabe?
É, eu não paro realmente, cara. Eu tô sempre indo pra cima, pra baixo, pra vários eventos. Eu não paro. É uma semana em casa e uma semana fora o ano inteiro. Uma semana em casa e uma semana fora. Uma semana em casa e uma semana fora. Às vezes é meio cansativo, cara. Mas eu gosto também. É uma oportunidade de encontrar a galera. Exatamente isso que me motiva mesmo. Só que chega uma hora que às vezes você precisa... Porra, peraí. Eu falei antes da gente começar a gravar, né? Pô, tô... Essa semana, eu vou ficar duas semanas em casa aqui. Tô cansado, não sei o quê. Porque uma hora chega, você fica meio quebrado, mano.
Sim. Tem como, mano. Tem como. Você fica... O corpo, ele precisa de um descanso ali, né? E aí, essa minha regra com eventos... Meu irmão, se o evento... cobra pra galera entrar, qualquer pessoa que seja convidada pra palestrar alguma coisa, nem que seja mínimo, cobre alguma coisa.
Inclusive tem um aí no final do ano que todo ano chama a gente, é esse dilema aí sempre.
Então?
Não vou de graça nunca.
Não tem como, mano.
Pode chamar de estrelinha, graça, pode achar que a gente se acha, paciência. Não,
é valorizar o trabalho, mano. A gente tem 16 anos de estrada aqui, caralho, né? E sem falar que a gente tem outros projetos e tudo que possibilita a gente ser exigente, o minimamente exigente com as coisas, né? Então, realmente...
Não, não aliás, eu falei que não vou nunca, né? Eu vou, sabe quando? Se ele ficar de graça, aí eu vou. Abre o evento de graça pra todo mundo aí pode contar com a minha presença.
Aí não vai acontecer, né?
Não sei, só pra não falar nunca diga nunca, tá ligado?
Sim.
Os caras vendem até ingresso VIP, pô. Aí me pega um pouco.
Meio foda, né?
R$1.000 o ingresso VIP. E Felipe, e aí vai nós quatro lá de bobo jogar de graça. Calma aí, né, cara?
É, porque a gente leva o nosso público, né? A galera, se a gente disser que vai pra um evento, a galera vai lá pra ver a gente, né? Lembra lá no evento, um clássico evento que a gente fez do 99 vezes no Rio?
Grandioso. Esse aí pagou e pagou bonito. Grandioso.
GGRF.
Evento. É. Puta. Hotelzinho 5 estrelas. E,
nossa, mas por isso senhora, também, né? Que durou só um evento, né?
Foi por isso,
mas... Gastaram tudo no evento
se
e...
Se tivesse um desse por ano, meu amigo...
Cara, eu queria saber os eventos que vocês vão, cara, pra poder encontrar vocês. A gente quase não consegue encontrar, né, mano? Dá um abraço e vocês tiram uma foto, pô.
A gente nunca se viu pessoalmente, né, Coelho?
Não, a gente se viu uma vez. Nossa, quase morri aqui. Foi na...
Pô, o Coelho, né? Acho que eu já vi o Coelho em algum lugar, não?
Na BGS, não?
Ô, Evandro, a gente se viu
na BGS. Ah, na BGS, tem foto, pode crer.
De 2019, e eu fiquei tão feliz que eu te abracei, aí você me abraçou. É. Aí eu, sei lá, a gente continuou conversando, não sei o que, eu falei, ô, Evandro, deixa eu te dar mais um abraço. Aí eu te dei mais um abraço, você me olhou com uma cara assim.
Calma aí, cara, já tá
abusando. Foi...
Tá abusando gordinho.
Foi a última BGS geral, assim, né? 2019, que a gente foi todo mundo. Rodrigo foi também, Edu, Bruno, tava todo mundo.
A gente foi naquela do lançamento do jogo do 99 Vidas pro PlayStation, né? A gente tava com o stand no PlayStation.
Não, essa teve também, mas eu acho que essa 19 foi a última, né? Que foi uma galerona.
Eu não sei se eu fui na 19, não.
19 você não foi? Do PlayStation. É, acho que você não foi mesmo, não, 19.
Acho que é 17 que eu fui. Que sempre tem um cara que manda, eu entrevistei o Juras na BGS em 2017.
É, sim, né? Tem isso.
Acho que foi
a última. Não, é CCXP, pô, esse cara aí, ele manda.
Ixi, então não
lembro. Ele até pôs o
vídeo. É CCXP, eu fui 2018, 19, 17, 18, 19, E fui ano passado, né? 25, né?
É, eu acho que foi 19 mesmo, a última, assim, que foi... Teve um encontrão, assim.
Acho que a pandemia, ela me fudeu nesse rolê de evento, sabe? Eu fiquei meio com uma claustrofobia de evento, assim, sabe? E aí eu me afastei, teve todo o rolê que aconteceu com meu irmão, né? Que meu irmão faleceu durante a pandemia. Eu me senti... Eu me sentia... Foi até difícil ir pro estádio, que é um local que, caralho, é muito cheio, assim. E aí eu ficava... É foda, mano. São os traumas da pandemia, né? Mas a gente ainda vai colher muito trauma bizarro.
É, a gente vai passando, a gente vai percebendo as coisas que ficaram, né?
Sim. Mas eu fui pra shows, fui pra festival depois da pandemia. Mas sempre com aquele um peso ali, sabe? Eu não sei o que é isso, não. Até trato isso em terapia e tudo, mas eu não consigo...
O meu negócio com esses eventos é o antes e o depois. Se eu pudesse me teletransportar pro lado do Jurandir na CCXP, eu passava o dia inteiro lá, felizão com ele.
É que São Paulo é insalubre nesse rolê, né?
Pois é.
De chegar e ir embora, né?
Não, e aí chega lá, é lotado, e o estacionamento é longe pra caralho, é carinho. R$80 de estacionamento.
90 e aí é uma agora, fila. 90.
Então, aí, ó, puta merda, mano. E aí é uma fila imensa pra entrar, e aí você vai comprar uma comida, um hambúrguer ruim de R$90 também. Tipo assim, todo o entorno do evento, eu acho... É por isso que eu parei de...
Você não consegue se alimentar direito, cara. Todos os eventos você só come merda e come mal.
Você fica fudido pagando caro em comida ruim, ô coelho.
E se você conseguir comer, né? Ruim em todos os
sentidos. Nutricionalmente e de gosto também. Porra, mano, pra eu ir... É o que o Juras falou. Só se a Felipe vai, Bruno vai, Juras vai. Aí eu vou dar um jeito. Agora, eu sair de casa e ir pra BGS, mas caralho.
A gente quase se encontra no final do ano passado... Porque o Felipe disse que ia pra São Paulo.
Reguei mesmo. É.
E aí não rolou da gente...
Boteco não me permitiu. Mas esse ano acho que ele vai permitir, hein? Quanto que é esse negócio aí?
Comecinho em dezembro,
né? Esse CXP? É dezembro sempre, né?
Eu sempre chego alguns dias antes, assim, uns 3-4 dias antes do evento e...
Vai, às vezes eu posso ir até nesses dias
antes. Eu passo uma semana em São Paulo, né? No fim das contas, né? Chego, tipo, numa terça, numa quarta e fico até a segunda do dia, da semana seguinte.
3 a 6...
É a chance de encontrar a turma, né? Vai estar com ele na CCXP esse ano?
Eu sempre tô, mano. Eu vou nesses eventos, Eu vou. Eu vou estar na BGS também. Os eventos que eu não vou são os eventos que eu vou só por diversão. Porque esses eventos aí eu sempre, né, tenho trabalho e tal. Agora, tipo, Rock in Rio. Eu gosto, cara, dos artistas e tal. Só que ir embora do Rock in Rio é um inferno, mano. Aí eu desisto.
Pois é, então. É esse negócio aí.
É horrível, cara. Horrível.
É, eu gosto muito de festival de música.
Mas vocês vão na CXP? Não entendi. Vamos fazer uma coisa lá, cara. Vamos encontrar lá.
Provavelmente. Não, na CXP não, mas um depois dá pra marcar, pô.
Um after. Ah, os famosos afters.
Sempre faço aí. É tanto que ano passado, eu e Marginago. Tu conhece Marginago? Marginago aí do
da internet, eu conheço, aí. Conheço. Eu não sou amigo pessoal, assim. Conheço ele da internet só.
Ele tava... próximo ali das minhas áreas ali na Consolação. E aí, meu irmão, depois desses rolês todos, a gente sempre tava lá no sujinho.
4 horas da manhã, ali, cara, né? Os caras mandando no grupo. E você não vem pro bar também, sujinho.
Tomando a cervejinha e tudo mais, é isso. Meu rolê é esticado, eu gosto de rolê esticado. De ir pros lugares e tomar uma cervejinha, escutar uma musiquinha.
E a baladinha? Com os
amigos conversando.
Baladinha não?
Depende da baladinha.
Ah, eu gosto da baladinha.
Eu animo também.
Um barzinho depois baladinha é sempre sucesso.
Porra, as baladas do coelho é coisa de job, Jurandir. Você vai ficar lá pelo
com a baladinha.
Cara, eu gosto de todo tipo, mas atualmente eu tenho gostado das eletrônicas. Desde o ano passado eu descobri que eu gosto de música eletrônica.
Tem que colar lá no Detona, então.
Ah, é?
É, cara, eu descobri
fritando?
Que...
Fritando?
Eu juro que eu descobri que eu gosto de música eletrônica e eu descobri por quê. Porque música de videogame é essa porra, cara.
Sim,
com certeza.
É eletrônica. Cara, mas eu não sabia até eu ir num festival ano passado e eu fiquei... Minha mente explodiu. Eu falei, cara... Ah, eu fui num show do Armin Van Buuren, eu não sei se vocês sabem quem é. É um cara que ganhou várias vezes com o melhor DJ do mundo e tal. O show do cara parecia que eu tava dentro de Metroid Prime, pô. É incrível a parada, é muito, muito, muito foda.
Pô, pra quem gosta aí de um, por exemplo, um eletrônico tipo um drum and bass, um jungle, tem um joguinho que eu já trouxe aqui num 2-pack que é o Revolt, joguinho de carrinho de controle remoto que tinha na época no Play 1 e no PC. A trilha sonora desse jogo é, tipo, absurda, assim. A galera do meio do próprio drum and bass, assim, acha bizarra, assim. Que tem várias músicas icônicas do começo desse gênero, do comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, assim. Isso vale muito a pena. Eu ouço direto essas músicas, tipo, de bobeira, boto no Detona lá no bar, às vezes, umas. A galera sempre pira.
Eu tenho que passar lá, cara. Tem um amigo que mora lá também. Quando eu for lá pra Belo Horizonte, eu vou visitar vocês.
Olha aí.
O bar do Felipe é maravilhoso. Bem... Tocando esse DJ e na TV passando Pitfall, tá ligado? Gameplay de Pitfall.
Pô, boto lá... Os que eu mais gosto de botar é o Bomb Rush Cyberpunk. Esse do de foto esse eu boto
bom.
Direto.
Esse é bom.
O Murang Generation, esse eu boto muito. Space Channel 5, boto direto. Lá a galera pira sempre.
Esse Armin Van Buuren, ele é bem famoso. Ele tem aquela música blá 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 dele que é bem
essa. Popular. Blá, 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 nanã, blá, blá, blá. É, muito boa essa. Quando toca no rolê é top, cara. Eu gosto quando toca Inner Bloom, MGMT Kids. Pam, 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 pam.
Mas tu toma um negocinho aí.
Ô, louco, calma aí, cara.
Não, calma aí. Uma cervejinha, um drinkzinho. Tu gosta, Coelho, ou não?
Cara, eu gosto de beber, mano. Ah, tá, achei que
você ia falar um Michael Douglas, pô.
Eu gosto de beber, mano, mas eu não gosto de ficar muito bêbado. Eu gosto de beber que a gente fica alegre e com energia.
Entendi.
Pra aguentar, tá ligado? Mas eu não gosto de ficar bêbado, que eu passo mal, tá ligado?
Entendi.
Eu acho meio ruim, sei lá.
Mas eu curto muito esses festivais, assim, primeiro por causa da diversidade das músicas, né? E aí eu sou uma pessoa que sou muito eclético musicalmente falando e... Então eu curto mesmo, assim. Eu gosto muito de festival.
Eu também gosto. Eu gosto mais de festival do que em show. Só que o problema de festival é esse. É você ir embora, pô. É muito ruim. A não ser que você pague R$2.000 no VIP. Aí você tá suave.
Eu fui pra um show. Fui pro show da Fresno. No shopping, cara. No teatro. Nossa. Do shopping. E aí começar, tipo assim. Show começa às 9, acaba às 11. Meu irmão, 9 em ponto. Começou. 11 em ponto. Acabou. Eu falei assim, caraca, maluco. Que teatro, que é isso, gente? Aí.
Pô, tá velho, Lucas? Que isso, cara?
Não, é porque tem algumas casas de show que são muito caras, né? E aí vale mais a pena você alugar esses teatros que cabem, sei lá, 1.000 pessoas e é um lugarzinho fechado e tudo, e com um horário cravado, né? Do que ir pra esses lugares mais abertos, assim, casa de show mesmo, assim. E aí, meu irmão, mas todo mundo em pé, né? Curtindo, não era a galera sentado, não.
Mas eu fui recentemente naquele grandioso C6 Fest e os caras cumpriram exatamente todos os horários, mano.
É que a gente não tá acostumado com a turma cumprindo horário, né, mano?
Muito, eu achei.
Cumprir horário é brabo, né? É sempre atrasa, mano. Sempre atrasa tudo, né?
Sim, no Brasil, a maioria das vezes atrasa.
Você marca um horário, é tipo assim... Gente, vai começar 10 da noite. E aí, 10 da noite, a pessoa tá saindo de casa, cara. Que isso, gente, né?
É, eu acho que é cedo isso. Parece que você tá indo em rolê nos Estados Unidos, na gringa, fora do Brasil, pô. No Brasil as coisas acabam mais tarde.
É, que tem um horário suíço, né? Que é aquele cravado, né? Do relógio suíço. Ou o brasileiro, que é tipo assim, tá marcado 10, começa 11, né? E aí você tá chegando 11 horas no rolê. Sempre rola esse tipo de coisa,
no Rio de Janeiro é assim. Se você marca às 7, você chega às 7, você é o único no rolê.
Não, primeiro que se eu marcar 7 horas e 10 para as 7... Já tiver alguém chegando aqui em casa, por exemplo, já rolou isso.
Você não tá nem de banho tomado ainda.
Mano, você nem se prepara, mano. Se eu marco... Gente, vou lá em casa, rolezinho e tudo mais, 8 horas da noite. 8 horas da noite, em ponto, chegar a pessoa...
Companhia.
É foda, porque nem sempre você tá 100% pronto, né, no horário ali.
Ah.
Então é meio que 8 horas da noite é... Onde as portas vão começar a ser abertas, entendeu? Pra receber a turma. E que chega meia hora antes.
Aí não. Aí é falta de educação.
Já tô saindo do trabalho, vou direto pra isso. 7:30, caralho. E aí você tem que fazer o pré do pré. É foda. Porque eu gosto muito de ser anfitrião. Não sei se você tem esse rolê. Eu adoro ser anfitrião.
Eu acho da hora também. Sou poucas vezes, mas eu acho bem da hora.
Receber a galera em casa, sempre comprar uma cervejinha. Sempre tem uma cervejinha. Eu tenho todos os refris zero na geladeira. Um de cada. Tipo assim, uma Coca, um Sprite, uma Fanta, um não sei o quê. E tem tudo lá na geladeira pra dar pra ter opção. E eu gosto desse rolê de sempre ter, sei lá, aquele pão de queijo congelado que você compra no supermercado. Que aí você bota no air fry e tá pronto, né? Dadinho de tapioca também tem uns congelados que você pode colocar no air fry, aí tá pronto lá. A geleiazinha, um queijinho pra cortar. Eu adoro mais esses rolês, então eu me sinto bem recebendo as pessoas em casa.
Mas isso aí de atrasar, uma vez eu chamei a galera pra almoçar aqui em casa num domingo. Eu ia fazer churrasco. E aí, almoço é meio-dia, né? Só que eu pensei, isso aí também, porra, não vou. A comida não vai estar pronta meio-dia. Eu vou começaram a fazer meio-dia já esperando isso.
Tem uns petisquinhos.
Povo, é exato. Aí tinha uns petisquinhos, nananã, não sei o quê.
A linguiçinha, né? A linguiçinha é que ajuda então, muito, né, no começo do...
Mas teve uma amiga minha que chegou 3h30, caralho.
Aí não tem como, né?
É, ajuda a fazer a comida. Ajuda a fazer
a comida. Não, comeu tudo frio, pô. Porque eu já tinha... Tipo assim, eu marquei meio-dia. Aí eu comecei a fazer meio-dia. Então, meio-dia e 40, já tinha um povo chegando e já tava saindo a comida já. A menina chegou 3h30, já tinha passado a rodada de todo mundo ter se alimentado e o caramba, tá ligado?
Entendi.
E aí ela ficou meio assim, tipo, cara, realmente eu dei uma exagerada, né? 3 horas de atraso.
Eu gosto de cozinhar também. O meu rolê aqui em casa, meus amigos falam que no bando do One Piece eu sou o Sandy. Porque eu recebo pessoal aqui em casa e eu sou cozinheiro. Eu sempre cozinho. Só que eu não gosto que ninguém fica na cozinha comigo, cara.
É?
Não.
Fica lá, ó.
Fica lá,
vocês. Sempre atrapalha, né?
É, vai pra lá. Eu vou
e fica perguntando, sozinho. Posso fazer alguma coisa?
É.
Deixa eu cortar isso aí, não sei o que, caralho, mas deixa eu fazer meu rolê aqui, porra, né?
Exatamente, eu sou assim, cara.
Mas eu gosto de cozinhar o quê, coelho?
Cara, eu gosto de... Eu sigo algumas páginas de comidinha, tipo Taste Made, e eu gosto de experimentar fazer coisas diferentes, mas eu gosto muito de fazer carê. O pessoal gosta muito quando eu faço carê. O japonês, só que eu tenho o meu próprio estilo de fazer, cara. Eu tenho vários legumes diferentes que eu uso, e eu sei o ponto de cada legume na hora de colocar na sopa pra ele ficar na densidade certa.
Carnezinha de porco, frango, o quê?
Eu faço com carne de vaca mesmo. Aí, quando tá pronto, eu sirvo numa cumbuca com arroz e eu coloco o queijo por cima e ele derrete por cima do carê. Putz, fica bom, cara.
Caraca. É gostoso. Tu faz o arroz do o japonês ou o arroz BR?
Ah, o pessoal gosta do BR. Arroz, mas eu prefiro fazer o japonês.
O arroz japonês é meio... Ele tem um negócio que é parece uma massinha consistente, assim, né? É meio doce, assim, né?
É. Ele não tem o tempero também com alho, né? Eu prefiro fazer com esse, mas eu faço o brasileiro mesmo porque o pessoal gosta mais. Tem que agradar o público.
O arrozinho branco, quentinho.
Soltinho.
Aquela fumaça fica saindo dele. Mano, não tem. É realmente um acompanhamento perfeito pra qualquer coisa, mano. Qualquer coisa, assim, pra acompanhar um arroz quentinho.
Ah, é bom
demais. Eu sei que tem gente que não come arroz, que não gosta de arroz.
Que isso?
É, até a galera lá da low carb, né, que não come arroz, que diz que é um negócio inútil. Porra, mas arroz é perfeito, cara. Acompanhante perfeito, cara. Pra qualquer coisa.
Arroz é bom demais.
Né? Arrozinho com a carnezinha, perfeito. Com um franguinho assado, perfeito. Pra comer com feijão. Bota um feijãozinho, uma farofinha, perfeito.
Arrozinho, au. Farofinha, au.
Muito au.
Pose de queijo, au.
Carboidrato, au.
O arroz, ele é perfeito. Tem gente, por exemplo, que não consegue comer feijão. Eu entendo, porque feijão já é mais pesado, né? Feijão dá gases, né? Dependendo do feijão aí.
É.
Feijoada. Feijoada passa um dia.
Eu acho o arroz, cara, mais necessário também. Deixa eu escolher um ou outro, escolher o arroz. Não, necessário.
Entre o arroz e o feijão?
Eu escolheria o arroz.
Ah, sim, nem, porra, nem... Feijão, nem lembro a última vez que eu comi feijão, mano.
Mas é bom, feijãozinho, mano.
Eu não gosto
é bom
de feijão,
pra caralho. Mas
feijão carioca.
Arroz é 15 minutinhos, tá pronto, né? Feijão tem que...
Verdade. O arroz é... Além de ele ser rápido de se fazer, né? Ele é muito gostoso. E, cara, não sei se vocês têm isso. O arroz do dia, acabou de sair da panela. E aí você tá lá com a carnezinha pronta e tudo mais, aí faz o arroz por último. Aí você coloca o arroz no prato e você consegue ver ali aquela fumacinha subindo do arroz, de tão quente que ele tá. Nossa, que dali pra mim... É por isso que comida deu até uma... Enche água na boca, cara. Eu tava assistindo, Coelho, o Princesa Mononoke esses dias.
Puta, bom.
E aí, cara, todo mundo come arroz lá, só arroz. Você não vê carne nos pratos do povo, é só arroz.
É o que tinha pra comer, né, cara?
Tô ligado disso. Dadas das plantações, né?
É. Quando você vai lá no parque do Estúdio Ghibli, tem o Ghibli Park lá no Japão, né? A área da Princesa Mononoke tem uma plantação real de arroz ali, em volta.
Caraca, deles. Mano.
É legal.
Mas o arroz é curioso, porque o arroz é um negócio que é de fácil digestão, né? Ele é de rápida digestão. Eu acho que você não consegue ficar cheio, né? Nossa, comi arroz, tô empanzinado aqui, tô muito satisfeito. É que o japonês, ele não tem esse negócio de ficar muito cheio, né? Ele come o suficiente, né? Ele come ali pra se alimentar e pronto. É isso aí, um pratinho. E aí não come mais. Tu teve esse choque de realidade quando tu tava no Japão, Coelho?
Não,
eu lá sabe, eles Coelho comem no Japão, né? Arroz no Japão clássico aí, cara.
É, não. Eles comem arroz com um monte de coisa, cara. Não tive choque, não. Não, normal. É, eu gosto de comer um de lá, tipo na verdade, com carne, com legumes, com tempura, com peixe com carne de porco, bastante fritura. Cara, o choque que eu tive foi na volta, né? Porque lá no Japão é muito fácil, você vai sair pra bebedeira, cara, você compra o onigiri, você come uma parada de arroz, dá aquela forrada e o carboidrato te dá energia, né?
Com certeza.
E aqui no Brasil você não consegue fácil isso na rua.
Não,
é só pão, é que também serve, né?
É mas fritura, né? Muita fritura aqui no Brasil, né? O Felipe de Minas,
é.
Que tem de entradinha que é de fritura, é foda.
A grande maioria.
Pois é. E aí o cara que tem gastrite se fudeu, né?
Já vem com... Já toma omeprazol antes, filho.
É,
já forra antes, toma depois.
Tomar um Eno. Aquele Eno pastilha. Eno pastilha. Que é pra sair pra
é que o arroz também. É de amido, né, mano? E o amido, ele vira glicose muito rápido no corpo.
É, exatamente.
Por isso que dá essa sensação que o Coelho falou aí de energia rápida na hora quando você come o arroz. É justamente isso daí. É o pâncreas liberando insulina. Dos
olha
aí. Maromba aí, ó.
Mas o que eu sinto, não sei se o Coelho... O Coelho aí, né, morou muito tempo no Japão, todo ano vai pro Japão aí.
Eu vou, tô indo de novo daqui a pouco já.
Tu sente, Coelho, que o Japão perdeu pra Coreia do Sul?
Perdeu, né? O Japão aí tá se recuperando agora, mas com certeza perdeu, mano. A guerra cultural. É. Ah, muitos anos atrás era só Japão, cara. Hoje em dia você vai ver a galera, é tudo Coreia. Você vai até nos bairros, cara, japonês aqui na Liberdade lá, muita coisa coreana que você encontra pra comprar. A Coreia venceu a guerra cultural. Você vai nos karaokês lá em São Paulo, os karaokês, as máquinas são coreanas hoje em dia. Karaokê, né? Karaokê é um bagulho japonês.
E a galera deve cantar Maradona e saber todas as músicas.
E sabe todas as músicas. É loucura.
Porra, porque o Japão ali ele dominava tudo, né?
É.
Musicalmente, produção de entretenimento ali, de séries, filmes. Pensando ali na Ásia, né? Pegando a parte da Ásia ali, era muito forte o Japão. A Coreia do Sul, meu irmão. Acho que a Netflix abraçou tão forte a Coreia do Sul que meio que fortaleceu muito essa entrada. É o soft power da Coreia do Sul, né? É muito grande, né? Eles, através da cultura, né? Da cultura, da arte, da música.
Então, mas eles teve, porque teve
são projetados no mundo, né?
Teve participação fortíssima e investimento fortíssimo
do nessa governo, área, né?
Sim, nessa não, área. Mas... É, o governo passou a enxergar como uma indústria de entretenimento.
Perfeito.
Tudo que eles tinham pra exportar pro resto do mundo, então...
E como turismo também, né?
Sim.
Quando você faz os K-dramas lá, que tem na Netflix, as novelinhas, a galera sai do seriado querendo ir pra Coreia do Sul, cara. Conhecer lá.
Você gira tudo, né? A ideia das comidas que a galera come, tudo, os sim, snackzinhos, cara. Tudo isso.
Quantidade de restaurante coreano que não apareceu
sim,
aí.
Sim, exato.
Muito. E é bom ainda, gostoso verdade. O restaurante coreano. Ô, Juras, você chamou de K-drama porque você acompanha cinema, você acompanha essa coisa.
Sim.
Todo mundo chama esses
de K-drama dorama, né?
De dorama. Dorama é, todos, só que né? Dorama é um termo japonês, cara.
Japonês, né?
Dorama. É, era das novelinhas japonesas. Até isso a Coreia acabou... pegando pra si, né? As pessoas falam dorama hoje, já pensa nas novelinhas coreanas.
Mas isso já tá sendo muito desmistificado, porque é até generalista você falar que tudo isso que vem da
Ásia, né?
Da Ásia é dorama, né? E a galera fica puta, porque não é, né?
A galera que acompanha,
que
né?
É que nem o K-pop. O K-pop é diferente do J-pop, né?
Sim, bem.
E aí... Você tinha uma... É importante fazer essa separação, né? Acho que os mais fortes são o K-drama, depois o dorama e o C-drama, né? Porque tem muita coisa vindo da China, né? Que tá chegando principalmente na Netflix. A Netflix é um distribuidor muito forte de cultura global, né?
Cara, mas é assim que sempre foi a guerra cultural se vence desse jeito. Estados Unidos ganhou como? Tudo era
totalmente, Estados Unidos. Totalmente, cinema e TV, né? Por causa disso,
cinema, TV e música.
Música, né?
Exato, mas uma coisa puxa a outra, né? Tipo assim...
Sim.
A pessoa tá assistindo lá o dorama, vamos chamar assim. Aí ela vê uma comida diferente, ela se interessa por aquela comida. Aí ela vê uma música diferente, aí vê o idioma, cosméticos, tudo vai puxando moda, tudo uma coisa puxa a outra e isso faz aquela cultura ficar mais presente em outro continente, que é o que aconteceu, né?
É, pensa aí no cinema, mano. Cinema dos anos 2000.
O Parasita, lembra do ano do Parasita, Juras?
Sim, Parasita é um ponto alto... desse movimento que começou ali, começou nos anos 2000 ali com o Old Boy, que a galera começou a conhecer muito, caraca, filme da Coreia do Sul, aí passou a a conhecer o Bong Joon-ho até chegar...
Até chegar, a construção...
No Parasita, né? E vencer o Oscar de melhor filme. Isso é muito emblemático. Mas o que foi que aconteceu? Percebendo-se dessa invasão da Coreia do Sul, Hollywood deu uma freada. Então, depois do Parasita, nunca mais teve nada da Coreia do Sul vencendo...
Não deram muito ibope, né?
Premiações.
É. Meio proposital, né?
Por outro lado, o conteúdo mais assistido da história da Netflix é Guerreiras do K-Pop, né? Que é a parada totalmente... É feito pela Sony americana, mas sobre a cultura da Coreia do Sul, né?
É, K-Pop, literalmente.
Sim, sim, né? E é um fenômeno global, né, mano?
Gostei, tá? Achei legal
pra caramba. É bem divertido.
É bom.
E as músicas, né, mano?
Eu tenho certeza que no final do ano, das minhas mais tocadas lá, vai ter umas três no top 10, mano.
Eu gostei, cara.
Pô, e a música da Copa, que é com a menina do Guerreiros do K-Pop. Essa é a minha música mais ouvida do ano. Que é ela e o Andrea Bocelli. A Ejai. Ejai é o nome da mina? Boa música, mano. DNA. DNA, a música tema da Copa.
Eu não sabia que era com a menina do Guerreiros do K-Pop.
É a menina do K-Pop. A principal.
E elas estão estouradíssimas, música, né? Porque tem uma... Eles vão fazer uma turnê mundial agora, né? O trio, né? Que faz a... Do Guerreiros do K-Pop. Mas quem é muito estourado é as meninas do Blackpink, né? Se a gente fala também, do BTS... É. Cara, o BTS, ele é um fenômeno que,
assim... Também dava na final da Copa, né?
Você viu que o Speed conheceu o BTS?
Eu vi ele pulando loucamente, cara. E, ó, pode parecer exagero meu, tá? E tô aqui me permitindo exagerar.
Vixe, vai falar que é o Michael Jackson?
Maior não, não. Pega o estouro que foi os Beatles, tá?
Calma aí, paizão.
Pega o estouro que foi o Michael Jackson.
Calma.
E dessa geração é o BTS. Ah, mas o BTS é isso, dessa geração aqui é, cara, impressionante. Eles estavam no México e eles só pra eles saírem na sacada pra dar tchau, 500 mil pessoas, mano.
Não sei.
Esperando. Eles darem tchau.
BTS é loucura. Quem não sabe a loucura que é BTS tá por fora, cara. É realmente...
Tá muito por fora, mano. Tá muito por fora. Os caras são... monstruosos, muito grandes, muito, muito, muito grandes. E aí, do lado feminino, as meninas do Blackpink, né? E o Blackpink, ele estourou também absurdamente. Os clipes têm bilhões de visualizações. E elas, individualmente, as carreiras solos delas, também são estouradas, né? A Rosé, a Lisa, a Jenny e a Jisoo também são muito estouradas, assim. A Rosé, principalmente, fez a música com o Bruno Mars, né? Aquela...
Ah,
patê,
patê, patê, patê. Caraca, ela é do Blackpink.
Pera. Ela é a menina do Blackpink, né?
Ai, que loucura. É.
Ela é bem famosa.
É, então, e por causa disso aí, tem um monte de gente aprendendo coreano agora, cara. Até eu tava aprendendo coreano esses dias.
Isso é foda, então, aí, ó. O interesse... É, a cultura é isso, né? É a soma de todas essas paradas. E aí, uma coisa que era muito associada à Coreia, no geral, era tecnologia antes, né?
Sim.
A LG, a Samsung é uma marca muito boa, a LG é uma marca muito boa. E aí essas marcas também começam a crescer ainda mais quando você tem toda essa admiração pela cultura sul-coreana.
Falando nisso, hoje a Samsung anunciou seu concorrente pro óculos da Meta.
Aí, ó.
Hoje.
A própria BYD, que não... A BYD não é sul-coreana, né?
É, não.
É sul-coreana, chinesa. Sim. É isso que eu ia falar. Qual é o carro mais vendido do ano, né? Aí tem alguns que são chineses,
não,
né?
Não é chinesa, não?
Não, BYD é China, pô.
BYD é chinês, sim.
Antigamente se olharia pra um carro chinês muito mais torto do que se olhou nos últimos anos, tá ligado?
É,
com certeza. Então essa abertura pra olhar tecnologias de outro continente tem a ver com tudo isso.
É, e os caras tão putaço, né? Porque um monte de especialistas aí, as aspas aí, falando que, nossa, BYD vai chegar no Brasil e vai fracassar porque o brasileiro não vai consumir isso daí. É. Aí corta os carros mais vendidos do ano. BYD
aí, na frente. BYD vem investindo bilhões todo ano no Brasil pra ficar consolidada. E o Elon Musk chorando lá pro Trump que tem que proibir a BYD nos Estados Unidos pra proteger a reserva do mercado dele.
Mas tipo assim, ainda não é o carro mais vendido não, né, o BYD?
Ele não, ele tem meses que ele é o carro, que ele foi o carro
mais
vendido.
Assim. Ele tá entre os 10 mais vendidos do ano aí, mas ele não ele não vendeu nem metade do que vendeu
um mês esse ano que foram vendidos 100 vendido. Mil BYDs. E foi um marco histórico, né, pô, um mês assim no Brasil. Você vender 100 mil BYDs é um negócio absurdo, né?
Entre todos os modelos, né? Isso, no caso.
Entre todos os modelos, sim. É.
Eu fiquei com vontade de ter um, cara.
Não, eu tô nessa esperança aí de vender o meu e pegar um.
É, eu por exemplo, meus últimos dois carros foram Hyundai, né? Que são...
Aí, ó.
Da Coreia, né? Hyundai é muito forte aqui no Brasil, né? Os HB20 da vida, os Cretas e tudo. Eles são bem populares, é. Então, realmente você pensa assim, ai, foi só na cultura, não. Mas quando você começa...
Não, upa tudo.
A colocar tudo que o país tem a oferecer pra ser uma divulgação global, né? das suas capacidades e tudo. Então você vê música, você vê cinema, entretenimento, séries e tudo. Você vê jogos, né? Hoje em dia tem muitos jogos que estão saindo da Coreia do Sul, né?
Muitos. E fazendo muito sucesso. Crimson Desert aí foi um aí, por exemplo.
Então, apesar de eu não ter me cativado tanto assim... Assim, cativou, porque eu joguei mais de 50 horas do jogo, né? Mas é um RPG enorme, com muitas possibilidades, sem história, né?
O Stellar Blade não é coreano também, cara?
Stellar Blade é coreano,
também, sim. Também, o... Do Lies of P também.
Ah, não sabia, que loucura.
Também é coreano. A gente tem esses jogos vindo da China, meio que com modelos parecidos aí, né? E sim, fazendo sucesso. O Kong lá, que a gente falou, vai ter...
É.
Phantom Blade Zero agora, mas a Coreia do Sul tem tido os seus também. E uma indústria que já tinha muito sucesso com jogos online, né? Eles têm um mercado próprio online lá muito forte, tem produtos que historicamente eram voltados pro mercado da Coreia do Sul, desses jogos de multiplayer. Mercado fortíssimo de StarCraft, né? Sempre foi, né?
Cara, é verdade, né? Foi na Coreia do Sul que começou a estourar mais essa parada de esportes, né? Eles tinham já antes
inicialmente,
de todo mundo,
sim, estádios. Uma cultura de lan house diferente de todas as outras.
Pô, League of Legends, né? São muito fortes, né?
São times muito
da
bons,
China, né? e da Coreia do Sul. São fortíssimos, né?
Os times, mas
né?
O mercado de esportes na Coreia do Sul, ele foi muito pra frente, né? Assim, muito antes de todo mundo, que eu me lembre, né, de cabeça. O League of Legends, cara, se apoia muito no K-pop também, né?
Sim, próprio StarCraft 2 foi uma galera, muitos consideram um dos primeiros aí esportes fortes, né? O próprio CS e tal. Mas o StarCraft 2 tinha uma presença fortíssima de campeonatos na Coreia do Sul. E isso, pô, StarCraft 2 é de quantos anos atrás? Mais de 20 anos aí, muito mais, inclusive, né, já.
Eu tenho a mídia física do StarCraft 2, é um dos jogos favoritos da minha vida, cara.
Tem um negócio de que quem começou esses movimentos de jogos Battle Royale e... Simplesmente por causa também do PUBG, né? Que é um
16 anos.
Da Coreia do Sul, né? Foi feito
sim,
lá.
Sim, também, né? Também é da Coreia, né? Exato. Antiga Blue Hole, né? Corporation.
Ah. Então, assim, realmente é doideira isso.
O Braza também é querido mundialmente. Também tem uma cultura que, pelo menos na teoria, as pessoas admiram muito. O que falta pro Brasil ser a Coreia do Sul? Investimento do governo?
Eu acho que um pouco também. O Brasil também é a onda cultural.
Por que a Anitta não tá na final da Copa? Tá ligado?
A onda cultural do Brasil é muito mais rasa, assim. Não é sobre consumir as coisas do Brasil, é só a estética do Brasil que a galera quer pegar, assim, geralmente.
Exato.
Então, mas tem uma...
Existe um motivo, né? Muito claro, Evandro. As pessoas não levam arte e entretenimento a sério aqui no Brasil.
É, lógico.
Acho que tanto que quando a gente teve a oportunidade de falar mal de artista, a galera tá falando mal de artista aqui, sabe? De... Sim. Da nossa própria cultura, da
O pessoal acha
coisas,
que a arte não dá dinheiro no Brasil. Eles acham...
Exato.
Ah, artista?
Então, mas o BTS, ele foi montado, mano.
Não, o pessoal chamava que era bando de vagabundo, cara. Era isso que a gente escutava de muita gente. Ai, esse povo aí, não sei o... Cara, a arte, gente... A arte... A gente precisa de arte pra sobreviver.
A arte alimenta a alma.
Exatamente, cara. Não dá pra viver só de trabalhinho, não, e tudo. Porque quando tava todo mundo trancado em casa na pandemia... Tava fazendo o quê? Assistindo
a turma da live, né?
É. Tava assistindo live de bandas. Isso tudo é o quê, mano? Isso tudo é arte, entretenimento. Aí a arte vale só quando convém? É isso?
Ou quando ganha, né? Tem um lance também de, tipo, o futebol sempre foi um grande expoente de representatividade do Brasil. Mas não ganha muito tempo, então já não vale tanto.
Ô, Evandro, pra onde você olhar, pra onde você colocar o seu olhar, você vai ver a arte. Você vai ver... Num quadrinho, você vai ver num livro, você vai ver numa escultura, num action figure, você vai ver numa arte, numa caneca. Se liga, você vai ver... Quando você olha o design da sua sala, tudo isso é arte, mano. Tudo isso houve um trabalho manual ou industrial, o que seja, mas há arte envolvida, porque a gente não consegue viver sem arte, mano. A arte faz parte das
arte
coisas que a gente
é
vive.
Dinheiro, cara. Eu não consigo entender o brasileiro que não enxerga isso. Eu acho loucura, cara, o tanto que as pessoas bateram em arte, em artista. Ah, porque arte, não sei o quê. Meu irmão, você tá muito fora da realidade. Você não entende nada do que você tá falando se você acha isso, cara. Arte gira muito dinheiro em torno de arte o tempo inteiro, cara. Mas no Brasil, realmente, eu sinto que existe uma contracultura disso aí.
É difícil também, mano. Eu trampo muito tempo com artistas, né, e arte no geral... E sempre de forma independente, assim, na cena sempre local de Belo Horizonte. É difícil muitas coisas do ponto de vista de se você tá tentando fazer a parada total, independente, sem trair o tal do movimento aí que a galera gosta de falar, é super difícil, cara. Pouco apoio, galera fala muito, mas as coisas viram pouco, ingressos, produtos e tal, então você sempre tem que se reinventar. Só que a gente tem no Brasil uns casos de muita lei de incentivo à cultura, né?
Verdade.
Que possibilita muitas dessas coisas de acontecerem e de, inclusive, financiar artistas e arte como um trabalho comum, entre aspas, porque não é uma parada exatamente como o Coelho falou lá no começo do programa, não é tão estável, né? Você vive de projeto em projeto, mas ele te dá períodos que você pode focar em botar esses projetos artísticos pra frente, né? E pra acontecerem. Só que dentro do próprio cenário dos artistas, durante muitos anos, teve muito... Eu não sei se às vezes tem uma parada de inveja junto com uma parada de... Também esse sentimento de sair do movimento, de... Ah, agora tá vivendo as custas aí dos projetos de lei de incentivo, né? Que é uma parada...
Tem basicamente em todo lugar do mundo. A Coreia do Sul só é o que é por causa de lei de incentivo.
Sim, caralho, exatamente.
E Estados tem um problema também, porque tem pessoas que sim, só utilizam da... E a gente vê isso dentro do nosso próprio ambiente. Você começa a perceber pessoas que sempre pegam projetos muito similares, projetos com valores meio altos para retornos baixos para a sociedade, que é uma coisa que você sempre tem que ter de contraponto, né? Então até dentro desse ambiente, que seria um caminho mais viável, você tem... O problema ali da pechada, da própria corrupção de leve,
assim. Mas sabe qual é o problema?
Então tem um problema também, assim.
Quando a gente foi indicado ao Oscar e venceu com Ainda Estou Aqui, aí você tem lá o Agente Secreto indicado ao Oscar também, todo mundo fica orgulhoso.
Aí, exatamente. Assim, aí vira o melhor cinema do mundo, né?
Porque é que não faz só esses tipos de filmes com qualidade. Mano, a gente tem muita qualidade no nosso cinema nacional. O problema é que a gente tem... um grave entrave de distribuição, e aí precisa entrar o governo e falar assim, pô, tem que ter cota de tela nos cinemas, tá? Você tá vendo aí os cinemas? De cada 10 salas, uma sala tem que estar passando filme nacional. Aí o pessoal, meu Deus, o governo se metendo. Aí você vai pra Coreia do Sul, é 30%. Você vai na França, é também 30%. Aí você vai na Espanha, é 20%, 30%. Cara, todos eles têm cota de tela pra proteger o seu próprio negócio. Senão, Estados Unidos domina...
Vingadores em 200% das salas.
Exato, senão eles vão empurrar. Você não acha que é um soft power dos Estados Unidos, esse domínio global em cultura, em arte?
É um hard power, tá maluco?
Hard power, não é nem soft power, é um hard power. Os caras estão dominando tudo. Então, precisa existir uma forma de proteger o próprio mercado. Como é que a gente fortalece a produção nacional se não tem nem onde exibir? Não, tem que ter cinema pra exibir. Então tem que, além de construir mais cinemas, tem que proporcionar que o cinema seja mais barato o acesso. Porque o cinema, ele é muito elitizado. E aí, quando você pensa assim, pô, Ainda Estou Aqui indicado ao Oscar. Agente Secreto indicado ao Oscar. Pra você ter filmes competindo ao redor do mundo, precisa existir uma grande produção no país. Assim como nos Estados Unidos, cara, 90% dos filmes que saem lá nos Estados Unidos são médio ruins. E aí os 10% sobram. E a gente acha assim, caraca, olha aí como tem...
Como sabem fazer filme, né? Meu Deus.
Né? Os caras fazem 10 mil filmes, aí 500 são bons. Realmente, né? Você tem uma proporcionalidade ali, né? Quanto mais você faz...
O Brasil não faz esses 500, né? Isso é que é duro.
Não tem como fazer, mano. Não tem como fazer. E outra, o que é filme ruim? Porque o que é bom pra mim pode não ser pro Evandro, pode não ser pro Coelho. Pode ser pro Felipe, assim, eu, por exemplo, eu não gosto das comédias pastelões, mas o Adam Sandler, ele lança um filme na Netflix, ele fica em primeiro.
Eu gosto.
E aí, o que é bom? Então, o que é filme bom ou ruim? E não é papel do streaming, do cinema, dizer assim, esse filme é bom, esse filme é ruim. Quem vai decidir isso é o próprio público. O público que vai consumir e falar assim, pô, eu gostei do filme. Por isso que tem tanta divisão quando a gente assiste esses filmes populares. O filme do Mario.
Isso que eu ia falar, não teve isso no filme do Mario? Pô, amei, né? Amei.
O segundo.
Amei também.
Do Galaxy. Amou?
Amei, pô. Lógico, o filme
foi feito pra mim. Calma.
O filme foi feito pra mim, mano. Isso?
O primeiro eu acho que sim.
Ele é uma sequência de TikTok sem parar? Eu reconheço os problemas. O Yoshi não serve. O Yoshi não serve pra nada no filme.
Brain Rot sem scroll.
É, o Yoshi não serve pra... O Yoshi tá lá ou não tá lá, não serve pra nada. Serve só pra você ver o Yoshi.
Ele é um falar, Pokémon, ah, cara. Ele só fala Yoshi.
Mas eu amei, cara. Porque aquilo ali mexeu com a minha criança interior. E é isso. É isso que eu queria ver no filme. Mas ele não é um filme que eu acharia... Tipo, não é o Interestelar, sei lá. Não, o primeiro é melhor. Mas o segundo eu acho que foi melhor ainda pra mim. Eu acho.
Então...
Mas é isso, é uma sequência de TikTok.
Eu já tive uma sensação diferente com o Super Mario Galaxy.
Ah, filme. Eu gostei. Eles não tiveram nenhuma música pop, cara. Foi só as músicas dos jogos. Assim, pra mim, isso foi tipo, caralho, cada música nova que tocava, eu explodi, arrepiei o filme inteiro, cara. Achei incrível.
Sujeira máxima, a música do jogo tocando no filme, mano. Muito. É impossível a gente que é idiota não ficar...
Não, quando começou a tocar a música de Star Fox, que isso, cara? Eu alucinei ali, cara.
Mas como, você tá procurando história? Não, a gente tem a Pixar que faz filmes que também são divertidos e tudo, e tem histórias realmente muito boas que pegam vários públicos diversos. Eu acho que foi o que faltou. Ah, Mario nunca foi um grande exemplar de história. Também concordo, ele nunca foi. Mas a gente tá falando de cinema, né? Não é um jogo, eu não tô controlando o Mario, né, no cinema. A vantagem dos jogos do Mario é assim, eles podem ter histórias simples, mas o jogo, ele é maravilhoso pra se jogar. Esses jogos da franquia Mario. Mas eu não tô jogando no cinema, eu tô só assistindo. E aí, da forma passiva ali, precisa ter um estofo mínimo.
Meu irmão, esse filme, ele é 100% vertical, inclusive, né? É bizarro, cara. É muito bizarro. Mas eu gostei porque ele tem muita referência de jogos que eu gosto demais, que são parte de mim, assim. Mas o... É isso.
Não teve Miyamoto que falou assim que... Não tô entendendo as críticas do...
não tá entendendo porque ele não quer, né? Pô, tá velho, meu amor, que isso?
Inclusive, a própria aceitação do público, né? Deu menos bilheteria do que o primeiro filme.
É.
Porque a galera viu assim, cara, quem vê não tem vontade de rever como era o anterior, sabe?
É, o anterior eu vi 4-5 vezes. Esse aí eu assisti duas e eu tô satisfeito, isso é verdade.
É total diferença, você vê a diferença de um filme pro outro. Isso até mexe com o futuro das adaptações, porque a Nintendo pode ter um baque muito grande com o filme do Zelda, né? Não há garantia de que esse filme vai dar dinheiro,
né? O que interessa de verdade, né? Também tem isso, né?
Mario, eu aceito isso. Se eles fizerem isso com o filme de Zelda, eu vou ficar bolado.
Então, mas eles estão arriscando no live action, né? Porque eu pensava que Zelda ia ser animação também, né?
Ah, não.
E aí decidiram fazer
talvez até nessa, só de já ser isso, já dá pra ter uma noção de que o tom é diferente, né?
É.
Eu ia achar estranhíssimo.
Mas como é que você vai fazer um Super Smash Bros. No futuro aí?
Vai ter que ser animação, né?
Tem que criar todo mundo.
O NCU, o Nintendo Cinematic Universe aí, pra juntar. E colocou já o Star Fox, né? É. Cadê o filme do Donkey Kong? Cadê o filme do Donkey Kong?
É, dizem que vai vir aí. Tem rumores que o próximo é um do Donkey Kong.
Eu acho que eles vão continuar porque o filme tá dando bilhão, né, mano?
É isso, o que importa de verdade, né?
No fim do dia.
Essa resposta é um retorno financeiro. E só falando do filme, né? A gente sempre fala que o merchandising desse filme deve ser um absurdo.
É, o de licenciamento que...
Deve ser um negócio...
Que fatura, né?
O McDonald's, cara. O que o McDonald's não tem que pagar pra essa galera pra fazer McDonald's,
cara, feliz? Cara, eu tava no Chile semana passada. Eu tava no shopping, fui numa loja de, sei lá, sabonete. E tinha lá o sabonete oficial do Mario Galaxy, o filme, com o sabonete no formato da Luma, o sabonete no formato da Coroa da Princesa. O licenciamento disso é loucura.
Esse é um tipo de valor que a gente não tem acesso, mas eu ouso dizer que o faturamento com licenciamento é muito maior do que com bilheteria de cinema, né? Porque a quantidade de produto que você lança com a marca do filme...
E você nem imagina, né? Você imaginaria sabonete? Você pensa em brinquedo, você pensa em, sei lá...
Mochila, material escolar, essas paradas assim, né?
Tem de tudo, cara. É loucura.
Eu lembro do Batman vs Superman que... Aliás, do Liga da Justiça, quando foi lançado o filme da Liga da Justiça, a quantidade de produtos que ia ali... Ah, é um enxaguante bucal, aí tem lá o Superman e o Batman e a Mulher Maravilha do lado do outro, assim, sabe? Você, a pasta de dente, aí tem lá a chinela Havaianas personalizada com os personagens da DC. Eu imagino, se tem alguém que ganha muito dinheiro, é a turma de licenciamento e essas marcas grandes como a Disney, por exemplo, a Disney ganha um dinheiro infinito. O licenciamento. Bilheteria de cinema é uma bilheteria que volta rápido, né? Você lança o filme e aí no primeiro fim de semana você já sabe a grana que tá entrando e o dinheiro já é dividido, é meio que como automático, né? cara, quando compra ingresso, já tem a divisão automática, já é distribuído o dinheiro e tudo. Com licenciamento não, né? É tudo deles, né? Por isso que a galera ficou muito puta, porque a Sony, que tem os direitos do Homem-Aranha, os direitos de lançar os filmes do Homem-Aranha, né? Ela também tinha direito ao licenciamento. Aí ela ganhava com a bilheteria do filme e o licenciamento. E aí a Marvel entrou no bolo ali pra, né, colocar o personagem dentro do MCU. Aí a Marvel falou assim, não, beleza, vocês ficam com a bilheteria e eu fico com o licenciamento. A Marvel besta, né?
Esperta.
Simplesmente pegou a maior fonte possível, o Homem-Aranha, né, de licenciamento, né? E o Homem-Aranha tá em tudo, né? É o maior herói, né?
O Homem-Aranha, cara, meu filho já gostava de Homem-Aranha e nem sabia que era Homem-Aranha.
Exatamente, então, é um bagulho bizarro.
Tocou a música do Miles lá na Copa também, mano.
Mas porque toda hora fazendo filme, né? Ai, não gosto do Tobey Maguire. Aí, alguns anos depois, Andrew Garfield. Ah, não gosto do Andrew Garfield. Alguns anos depois, Tom Holland. E é isso aí, mano. Os caras estão fazendo. Ai, meu Deus, pra quê? Da mesma história, não sei o quê. Pra quê? Pra isso. Pra sustentar o herói na cultura pop. Ele é o herói mais popular. Pega os últimos 25 anos, o herói mais popular da cultura pop é o Homem-Aranha. Não tem. Desde quando começaram a sair os filmes do Sam Raimi ali, em 2002... Dominou e pra cá, Homem-Aranha, ele domina a cultura pop. Ah, tem um Homem de Ferro, tem não sei o que, mas nada se compara ao Homem-Aranha, porque ele pega todo mundo, desde a criancinha até o mais velho.
Amigão da vizinhança, assim, tá? Pô, não tem jeito.
Amigão da vizinhança, exatamente. É, gente, vamos...
Falando do filme do Mario, Jurandir, vamos dar spoiler pra galera. Sobre o que era pra ser esse cast?
Esse podcast era pra ser sobre Super Mario Galaxy. Mas ele virou um grande bate-papo sobre várias coisas.
Pô, adorei, adorei.
Virou um happy hour.
Pô, é que eu tava com saudade de vocês, cara. Fazia tempo
foi bom,
que
a gente foi não bom conversava. Pra...
Foi bom, bom papo, pô.
Bom papo, papo. Na próxima semana a gente traz videogames.
Pode, pois. Vamos prometer pela primeira vez dar spoiler do próximo cast?
É.
Ah, a gente não vai gravar hoje, não?
Não, depende. Não, já tá gravado. Depende então, do para. Coelho, né? Depende eu do posso, coelho aí.
Não, semana que vem.
Posso também, posso.
Então é isso.
Então pronto. Então, gente, semana que vem tá garantido.
Pela primeira vez na história das outras vidas.
Você vai saber, é o nosso podcast sobre Super Mario Galaxy 2.
Prometemos não desvirtuar na abertura. O Bruno estará aqui, isso é bom também.
É verdade. É que a gente já tava trocando tanta ideia antes, né? Batendo uns papos, esse tipo de papo antes.
Antes
já.
Até de gravar, né?
É. Na hora que começou a gravar, só seguiu, né?
Cara, eu tenho... É porque a gente não levantou esse assunto, eu não sabia sobre o que a gente ia falar, mas eu tenho uma história bizarra pra contar, eu vou deixar pra semana que vem.
Mas tem a ver com o Mario Galaxy 2 ou tem a ver com o assunto de hoje?
Não, tem a ver com outros assuntos. Mas essa história
anota é bizarra. Aí, mano. Anota aí pra não esquecer.
Não, eu não vou esquecer. Não, é bizarro demais pra esquecer. A galera, cara, eu conto semana que vem.
Fechou. Justo. Gente, é isso? A gente não precisa apresentar nada, né?
Esse é o 99 Vidas. A gente não vai falar sobre isso, mas a gente gravou. Uma hora e meia de conversinha sem rumo.
Não é um happy hour, porque a gente leva a sério os happy hour, mas é um papo, né? É um papo bem 99 Vidas. Beleza? É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Valeu.